Boa tarde a todos. Estamos ao vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 23 de maio de 2023. Você está assistindo a 29ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos. Hoje, na ordem do dia, temos oito projetos de lei em pauta. Seis de autoria do Executivo Municipal, um de autoria do vereador Edson Souza, outro do vereador Flávio Marra e um projeto de lei de autoria do vereador Diego Espino. Para o uso da tribuna livre, está escrito Valmir Raimundo Ribeiro para falar sobre o tema segurança pública, manutenção das estradas rurais e bairros sem infraestrutura. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 13 da TV Candidez e também nas redes sociais da Câmara de Divinópolis. Basta procurar @ Câmara Divinópolis no Instagram, no Facebook e no YouTube Câmara Municipal de Divinópolis e você assiste de onde você estiver. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 23 de maio de 2023, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 29ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça uma leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A glória de Jerusalém sempre aumentando. Por amor de Sião, não me encalarei. Por amor de Jerusalém, me não aquietarei. Até que saia a sua justiça como um resplendor e sua salvação como uma tocha acesa. São palavras da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, e devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia e Hilton de Aguiar. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário José Braz que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Valmir Raimundo Ribeiro, que se inscreveu para falar sobre segurança pública, manutenção das estradas rurais e bairros sem infraestrutura. Correspondências do Executivo. Ofício Jurídico número 66/2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimento de número SEMI, de número 811/2023, de autoria do vereador Zé Braz. Ofício Diretoria de Atenção Secundária, Secretaria Municipal de Saúde, de número 100/2023, respondendo indicação de número CM 849/2023, de autoria do vereador Zé Braz. Ofício de número 264/2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo indicação de número 249/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício de número 309/2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo ao requerimento de número SEM 551/2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício de número 339/2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo ao requerimento de número 1217/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 148/2023, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, respondendo ao requerimento de número CM 1210/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de números 154/2023, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, respondendo ao requerimento de número CM 228/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Requerimento, ofício de número 163/2023, Gerência de Alvarás e Fiscalização, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Polícia de Mobilidade Urbana, respondendo ao requerimento de número CM 11/2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEFOP de número 731/2023, Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, respondendo indicação de número CM 405/2023, autoria, vereador Israel da Farmácia. Ofício CEFOP de número 732/2023, respondendo indicação de número CM 406/2023, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CEGOV de número 326/2023, respondendo requerimento de número CM 1221/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício número 64/2023, Secretaria Municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia, respondendo requerimento de número CM 321/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 646/2023, respondendo indicação de número CM 724/2022, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício Censur de número 113/2023, Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, complementando resposta à indicação de número 248/2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Secretaria Municipal de Esporte e Juventude de número 134/2023, respondendo ao requerimento de número 1212/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEGOV de número 335/2023, respondendo ao requerimento de número 1238/2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS de número 938/2023, encaminhando relatório de arrecadação e despesas relacionadas às multas de infração de trânsito dos meses de março e abril de 2023. Correspondências de terceiros. Ofício de número 22/2023, Conselho do Idoso, informando sobre reunião ordinária do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, a ser realizada no dia 25 de maio de 2023, às 13h30, na Casa dos Conselhos. Ofício sem número do Conselho Municipal de Saúde, informando sobre a sexta reunião extraordinária a ser realizada no dia 24 de maio de 2023, às 18h15, na Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício sem número do CODEMA, reunião ordinária a ser realizada no dia 25 de maio de 2023, às 9h, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo. Ofício de número 520/2023. Copasa, respondendo indicação de número CM 1508/2023, de autoria do vereador Caboja. Ofício sem número da EMATER de Minas Gerais, encaminhando relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural, RAA, referente ao ano de 2022. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, Zebrae. Solicito também, senhor secretário, a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto de resolução de número 2 de 2023. Altera a resolução de número 550 de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal. Título, Educador do Ano, professor João Baima Galvão. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de resolução de número 3 de 2023. Altera a resolução de número 550 de 2000... altera a resolução de número 550, de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão das comendas e títulos da Câmara Municipal, comenda líder comunitário do ano, Hilário Azevedo. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de resolução de número 4/2023, altera a resolução de número 550, de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de comendas e títulos da Câmara Municipal, comenda mérito empresarial Wilson Santos. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 80 de 2023. Declara de utilidade pública a Associação Amiga dos Autistas e Demais Deficiências de Divinópolis e Centro-Oeste Mineiro, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei do Executivo Municipal de número 39 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Governo o crédito adicional suplementar no montante de R$ 128.050,36. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 40 de 2023. Atribui zoneamento e uso e ocupação de solo à área que menciona, em conformidade com a lei de número 2.418, de 1988. Futuro prosseguimento do bairro Quintino. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 41/2023. Altera a lei número 4.450, de 22 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, contendo outras disposições. Autoria, Executivo Municipal. Mensagens modificativas substitutivas ao projeto de lei ofício número 57/2023. Ofício EM de número 57/2023. Assunto: mensagem aditiva e reiterada de mensagem aditiva encaminhada através de ofício EM 51/2023. Autoria: Executivo Municipal. Indicação de número 280/2023. Solicitando que seja feita a capina, retirada de entulho e limpeza da rua Itaiobim e rua Iguatama, bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 281/2023. Solicitando do Executivo que seja feita capina, retirada de entulho e limpeza da rua Iguatama, com rua Sacramento e rua Ibiraci, bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 683/2023. Solicito que seja feita pintura estratigráfica na rua Esmeralda, esquina com rua do Níquel, no bairro Niterói. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 880/2023. Que seja feito um patrulhamento na estrada da capela da comunidade da Jararaca, sobretudo por ocasião de realização da missa na região. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 881/2023, que seja realizada uma operação tapa-buracos na rua Arnaldo Carlos Guimarães, número 460, cruzamento com a rua com Antônio Silva Sobrinho, no bairro Santa Teresa, trajetos da linha de ônibus. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 882/2023, que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito um estudo de viabilidade de trânsito para o cruzamento da rua da Conquista com a Avenida 7 de Setembro, no bairro Afonso Pena, conforme explanação nesta indicação a pedido dos 36 apartamentos do edifício Portal do Sol. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 907/2023, que seja encaminhado ao prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a limpeza e capina da rua Ipanema, na altura do número 429B, do bairro Planalto. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 908/2023. Que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a recomposição poliédrica da rua Ribeirão Vermelho em toda a sua extensão, no bairro Nossa Senhora das Graças. Conforme constatado, o serviço tapa-buracos foi realizado recentemente na referida rua. Entretanto, infelizmente, o resultado não foi satisfatório, visto que os buracos reabriram em um curto espaço de tempo. Em virtude disso, a reposição poliédrica é imprescindível para garantir a segurança e comodidade dos usuários. Assim sendo, solicito que os trabalhos sejam iniciados o mais breve possível. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 909 de 2023, que seja encaminhado ao Executivo Municipal solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua La Paz, localizada no bairro Belvedere. A Rua La Paz é uma das principais vias de acesso no bairro e apresenta atualmente condições precárias e que tem gerado transtorno e prejuízos para os moradores e usuários da via. A falta de pavimentação adequada resulta em uma série de problemas, como a formação de poças d'água e lamaçais e erosões. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 209 de 2023. Solicitando o Executivo junto ao órgão competente, a capina e limpeza de uma área pertencente ao município, na rua Agenor Caetano de Paula, nas proximidades do número 21, próximo à construção dos apartamentos no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1210 de 2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente, patrulhamento e limpeza e adição de cascalho na estrada que liga a comunidade rural de Buritis e na rua do Edmilson, rua do Louro e rua Donizete, na comunidade rural do Boa Vista. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 211 de 2003, que seja encaminhada através da indicação ao Executivo Municipal, solicitando do órgão competente a capina limpeza da rua Maurício dos Santos, nas proximidades do número 181, bairro Serra Verde. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1406 de 2003, solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente, realizar a operação tapa-buracos na rua Chile, entre os trechos entre a rua Jesus Ota e a Avenida do Aço, no bairro Nações. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1407 de 2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, realizar a implantação de redutor de velocidade e pintura estratigráfica na rua Bom Despacho, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1408 de 2003, solicitando do Executivo que seja estudado junto ao órgão competente, realizar a operação de tapa-buracos em toda a extensão da rua Santa Luzia, bairro Dona Rosa. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 1468 de 2023, solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, estudo de viabilidade de construção de um posto de saúde no bairro LP Pereira, para prestar o serviço de saúde aos moradores do bairro. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1469 de 2003, solicitando do Executivo que encaminhe para a Secretaria Competente pedido de limpeza na rua Havaí, em toda a extensão, bairro Belvedere. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1508 de 2023, solicitando do Executivo a instalação de redutor de velocidade ou sinalização adequada no bairro São Sebastião, na rua Pedro Pires, no cruzamento da rua Bahia. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1519 de 2003, que seja encaminhada através de indicação ao Executivo Municipal, solicitando que seja providenciada a realização de capina e limpeza urbana na rua Cabo Frei Orlando, próximo ao número 501, bairro Realengo. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1520 de 2003, que seja encaminhada através de indicação ao Executivo Municipal, que seja providenciada a realização de capina e limpeza urbana na rua Iapim, nas proximidades do número 1307, no bairro Orion. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1675 de 2003, que seja encaminhado o presente ao Executivo Municipal, consubstanciado no mesmo regimento, para que seja realizado o serviço de capina e limpeza na comunidade rural da Cachoeirinha, nas proximidades das vias. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1676 de 2003, solicitando do Executivo Municipal que seja realizado o serviço de capina e limpeza na rua Maria do Carmo, no bairro Vila das Roseiras. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1677-2003, solicitando os órgãos competentes da Prefeitura o patrulhamento em caráter urgentíssimo da Rua Sucupira, em toda a sua extensão, bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 19-2003, requerendo do Executivo Municipal a pasta que contém os documentos do estabelecimento e todos os registros das ações realizadas pela Vigilância Sanitária na pousada dos avós Rezende. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 152-2003, requerendo do Executivo Municipal relação dos gastos detalhados com transmissões de reuniões ordinárias nos anos de 2021 e 2022, relação dos gastos detalhados com empresas de serviços terceirizados nos anos de 2021 e 2022, relações dos gastos detalhados com as reformas e obras da Câmara Municipal e quais empresas contratadas, relação dos gastos detalhados com combustível nos anos 2021 e 2022, relação dos gastos detalhados com manutenção e limpeza de automóveis oficiais nos anos 2021 e 2022. Autoria, vereador Diego Espino. Requerimento de número 153/2003, que seja encaminhado à Câmara Municipal de Edinópolis as seguintes informações. Relatório de ocupação dos postos de trabalho do contrato administrativo de número 1/2022, celebrado entre a Câmara Municipal de Edinópolis e a empresa Stark Tecnologia e Facilities Limitada, com os nomes dos ocupantes e a respectiva remuneração mensal desde janeiro de 2022, com fundamento no item 16.1 do referido contrato. Informações sobre os critérios observados para a contratação dos empregados do referido contrato. Autoria, vereador Diego Espino. Requerimento de número 154/2023. Requerendo de Vossa Excelência, depois de ouvido o soberano plenário, que seja solicitada à Câmara Municipal de Edinópolis as seguintes informações. Relatório completo e detalhado dos contratos de marketing e publicidade da Câmara Municipal de Edinópolis, seja rádio, TV, mídia, imprensa ou internet, nome do veículo de comunicação, valor pago mensal e tempo de contrato. Autoria, vereador Diego Espino. Requerimento de número 259/2023. Requerendo do Executivo Municipal informações e motivo para a paralisação das obras da rua Geraldo Araújo, no bairro J.A. Gonçalves. Autoria, vereador Eduardo Prendi Júnior. Requerimento de número 714/2023. Solicitando informações referentes às multas do consórcio Transoeste. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 1246/2023. Que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental, se há um cronograma de obra de infraestrutura de melhorias para o bairro Floramar. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1247/2023. Que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental, se há um cronograma de obras de infraestrutura e melhorias para o bairro Chacras Belo Horizonte. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1249/2023. Que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental, se há um cronograma de melhorias para o bairro Davanuse. Autoria, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pelas leituras dessa tarde. E eu convido o tribuno Valmir Raimundo Ribeiro. Convido o tribuno Valmir Raimundo Ribeiro. Com a ausência do tribuno Valmir Raimundo Ribeiro, eu passo a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Peço ao vereador Israel da Farmácia que assuma a presidência.
Boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Edinópolis, vereador Eduardo Prince Júnior.
Senhor presidente Israel da Farmácia, vereadores, público que nos visita nesta tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde. Antes de começar meu discurso, eu gostaria de fazer um agradecimento, senhor presidente. Quero agradecer aqui a toda a equipe da Unimed, em nome do João Evangelista, que me entregou esse presente na manhã desta terça-feira. E aí me mandou também uma camisa. Uma camisa do passeio ciclístico que aconteceu no último domingo. Então, aqui diz o primeiro passeio ciclístico municipal. Então, quero agradecer à Unimed e agradecer também a Sicredi. Sicredi e Unimed. Então, muito obrigado aí pela parceria. A Sicredi, em nome do povo de Divinópolis e das pessoas que participaram do evento, quero agradecer de forma especial a Sicredi e também a Unimed. Por que eu estou fazendo esse agradecimento tão especial a essas duas empresas? É porque é uma pena que nós temos hoje na gestão do nosso município um prefeito ingrato. Um prefeito que prefere ser vangloriado do que falar a verdade dos fatos. O passeio ciclístico só aconteceu porque essas duas empresas foram colaboradoras e parceiras do município, do qual as 500 camisas foram produzidas por esses dois grandes empresários e grandes empresas que fomentam o esporte divinopolitano. Então eu quis fazer questão, fiz questão de registrar Sicredi e Unimed, porque o prefeito em todos os seus vídeos, ele disse que o passeio ciclístico é o primeiro da história de Divinópolis, que é mentira, mais uma vez, e disse que a prefeitura junto com a Secretaria de Esporte, que é mais uma vez é mentira, porque é a Secretaria de Esporte com a prefeitura, o Sicredi e a Unimed, a ABC e vários outros parceiros. Mas, como nós temos um prefeito mitomaníaco, infelizmente, ele não sabe reconhecer e valorizar as pessoas que são parceiras do município. E aqui eu quero reconhecer a Unimed e Sicredi. Obrigado. Em nome do povo de Divinópolis, as duas empresas parceiras do passeio ciclístico. Sicredi, Unimed, ABC e Lions Clube Divinópolis. Obrigado em nome do povo divinopolitano, viu? Sem vocês o passeio ciclístico não teria acontecido, já que vocês são parceiros. E desculpe o prefeito mitomaníaco que nós temos. Desculpe, mas é o que nós temos para hoje, então temos que tolerar até enquanto o povo quiser. Senhor presidente, e a minha segunda pauta, ela vem em tom também de elogio, né? Eu queria parabenizar a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, ela aprendeu a fazer compras. E eu fico feliz, né, quando isso acontece. Olha que bacana. Graças à Câmara Municipal, que alertou a Prefeitura e alertou a Secretaria de Educação de que ela estava fazendo aquisições de produtos com valores superfaturados, na última sexta-feira, a Secretaria de Educação aprendeu a fazer licitação. É, mas como? Eu trouxe 4 itens, que o tempo aqui é curto, mas vai dar para as pessoas entenderem o porquê que a CPI da Educação foi válida e o porquê que ela foi importante e o porquê que o vereador Ademir Silva não é mentiroso. E nem o Gustavo da Dimecol é mentiroso. E nem que a Dimecol é uma empresa sem credibilidade, igual foi falado pelo prefeito. Pelo contrário, a empresa Dimecol mostrou super competente. Participou também do edital e da licitação que aconteceu na última sexta-feira. Perdeu a licitação de forma legítima, aonde ganhou quem tinha o menor preço. E agora vamos aos menores preços. Na ata de 2021, a prefeitura conseguiu comprar essa cadeira aqui, ó. Essa cadeira de escritório com braço fixo e encosto de tela. Vamos ver se dá para mostrar aqui. Essa pequena cadeira aí, ó. Ela comprou essa cadeira, isso, ela comprou essa cadeira, foram 82 cadeiras a R$ 1.049 na ata de adesão de 2021. Na última sexta-feira, a competente Secretaria de Educação, que aí agora mostrou competência e merece os meus aplausos, ela já entrou o processo licitatório para comprar 200 unidades ao preço de R$ 221,67. Que é isso, ué? Hein? Aí vale a pena levantar e falar, pra que CPI da Educação se estava tudo certo? Se estava certo, por que não pagou esse preço há 2 anos atrás? O normal seria a cadeira estar mais cara hoje, pela inflação, que tudo aconteceu. Ela está custando 5 vezes mais barata na licitação da última sexta-feira. Eu estou falando com documentos do Portal da Transparência. E sei também que a empresa vencedora ganhou um preço mais barato do que R$ 221,00, porque esse era o preço inicial do edital. Mas como existe, pode existir impugnação no prazo de 7 dias, eu não vou falar ainda o valor que a empresa ganhou, mas eu vou citar na próxima semana a empresa que ganhou e o valor que ela pagou. Mas só inicial, para abrir o processo licitatório, ela já custou 5 vezes mais barata. Custou R$ 221,00, líder do governo Edson Souza.
e pagou R$ 1.049 na ata de adesão. Então, esse é um dos itens que eu queria mostrar para vocês. O outro item é essa cadeira ISO fixa 9002. Esse item foi para o pregão ao preço de R$ 176. Pregão presencial, o pessoal pode dar lance e saiu bem mais barato que isso, mas eu vou aguardar semana que vem. Mas aqui tem que tirar o chapéu. R$ 176 que custou, você quer? Você quer uma coisa brilhante. Quanto se pagou no ano de 2021? Cadeira fixa com 4 pés, R$ 499. R$ 499 aqui, ó. Está aqui, ó. Onde está meu dedo aqui, ó? R$ 499. Então, por que que eu quis trazer isso novamente à tona? Por que que eu quis falar isso para vocês, vereadores? A Câmara Municipal, ela exerce um papel de fiscalização. Quando a Câmara abre o alerta para o Executivo das coisas que ele está fazendo errada, não é por picuinha, nem por partido, nem imposição, nem situação, não. É porque está se tratando com dinheiro público. E o dinheiro público, ele tem dono. E o dono desse dinheiro são os 240 mil habitantes dessa cidade. Então, a correção foi feita. Parabéns. Parabéns ao setor de compras da prefeitura, que enxergou que realmente a ata estava errada. Porque se tivesse certa, teria aderido a ata de novo, ou vocês não concordam comigo? Teria aderido, se estava certa. Mas comprova-se com a licitação da última sexta-feira de que realmente houve o erro. Houve o erro. E aí não vai errar mais. Olha que legal, que bacana. Mas graças ao quê? Graças à Câmara Municipal de Divinópolis, que alertou, que fez uma CPI, que apurou os preços, que levantou dados, números. A CPI foi válida. Foi válida sim. Toda CPI é válida. Ela é válida para alertar. Quantas e quantas vezes a gente recebe questionamentos na rua, a gente melhora com os questionamentos. E a prefeitura só vai melhorar quando os questionamentos forem absorvidos de forma em que ela entenda que é para o bem comum da população. Não se pode errar e permanecer no erro. Não se pode jogar pelo ralo a quantidade de recurso que foi jogado só pelo simples fato de ter muito. Nós estamos trabalhando com um índice jamais visto financeiro na história de Divinópolis. Mas nem por isso tem que desperdiçar dinheiro. Nem por isso tem que jogar dinheiro fora. Nem por isso tem que pagar mais caro. Que isso? Isso é um absurdo. Não tem necessidade de jogar fora. Você pode fazer mais por menos. Se comprou 200 cadeiras, poderia ter comprado 600 com o valor que fez aqui. E nós não estaríamos aqui discutindo cadeira de novo. Então tudo tem que ser bem estudado, bem analisado e bem proposto. Se querem fazer crítica à reforma que eu fiz na Câmara, eu estou aqui. Sou todo ouvido para isso. Para responder tudo, questionamento, abrir o processo licitatório. Houve algum tipo de erro em alguma compra aqui dentro da instituição? Se houve, nós vamos discutir internamente e vamos trazer à tona a verdade. Será que eu paguei mais caro nessa longarina? Nossa, quanto será que custou a longarina que a Câmara comprou? Ah, e quanto custou a que a Prefeitura comprou? É só fazer o parâmetro e a comparação. É bem claro e notório. E os valores vão ficar surpresos. Cada dia que passa, vão ficar mais surpresos. Pela incompetência na hora de fazer o processo licitatório. E na última sexta-feira, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, mostrou competência. Baixou o preço, ainda conseguiu baixar mais do que era esperado. E aí eu tenho que dar a mão à palmatória e parabenizar ao setor de licitação da Prefeitura. Mas só aconteceu isso por quê? Porque a Câmara Municipal cobrou, investigou, apurou o superfaturamento da educação. A compra do Playball, essa ninguém vai esquecer. R$ 9.990 um Playball. Que faz o Playball? Qual a sua função operacional? Não teria um brinquedo parecido mais barato? Não sei. Quem tem que saber quem está fazendo a licitação. Mas eu posso apurar. Se vocês quiserem, eu posso apurar nos próximos dias e trazer aqui um brinquedo parecido com o Playball, talvez com preço mais barato ou em consideração um preço mais simples. Mas vou fazer isso. O Wilton Aguiar está me pedindo. Vou providenciar um brinquedo desse mais barato, que tem as mesmas funções do Playball, e vou trazer junto a nota fiscal para que a gente possa fazer a comparação de preço. Então, nessa tarde, eu queria só agradecer, né, e parabenizar aí por ter economizado dinheiro público a Secretaria de Educação. E mais uma vez citar aqui, né, prefeito, mitomaníaco tem cura. É um psicólogo junto com um psiquiatra que vai cuidar para que o senhor minta menos. E só mentindo menos, você poder falar mais a verdade para a população. Isso é importante. A população entender a real situação da prefeitura, o que é que pode, o que é que não pode. Isso tem cura. Pode procurar no Google aí, se vocês estão em dúvida. Cura de mitomania. Vocês vão achar a cura para isso. E aí, o senhor precisa, nesse momento também, de ter pessoas à sua volta que mintam menos, porque tem muito mitomaníaco do seu lado mentindo no seu ouvido. Aí você acaba entrando nessa onda. Mas psicólogo também vai te ajudar bastante nesse quesito, porque eu estou preocupado com a saúde do senhor, viu? Obrigado.
Obrigado, vereador Eduardo Prince Júnior. Parabéns pelo seu pronunciamento. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Josafa Anderson e passo a presidência para o vereador da sequência nas horas do trabalho do dia.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicia minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mais uma vez questionando a condução do governo estadual no tocante às estatais, Copasa e CEMIG. Cada vez passa a ficar pior o serviço prestado por essas estatais no tocante ao atendimento aos clientes. A Copasa, já é falada aqui há vento e pouco, né? Inclusive pelo meu amigo Ney Burger, o péssimo serviço que ela presta à cidade, em especial no tocante às empreiteiras. Escolhe o preço menor, então o serviço é uma porcaria. Lá na rua, desde a semana passada, uma água escorrendo lá na rua São Romão, ali próximo ali à rua Nova Serrana, no bairro Afonso Pena. Eles tiveram coragem, a empreiteira teve a coragem de passar lá. Fui lá, fiz pedido, liguei para o Alessandro. Foi lá e tampou um vazamento menor e falou que no outro dia ia tampar um vazamento maior. Então, até na hora do almoço, até uma hora da tarde, estava um vazamento de muita água ali na rua São Romão. E com isso a gente ligando para aquele número lá que não atende e também fazendo ofício pessoalmente. Senhor presidente. Então a gente, a CEMIG está indo pelo mesmo caminho, mesmo depois daquela reunião que nós tivemos aqui nesta casa com o Neiburger, a Censur, a CEMIG, a gente buscou um alinhamento, mas o problema continua sendo as empreiteiras. As empreiteiras, ela ganha com preço menor e fica catimbando para atender os clientes, mesmo aqueles que já foram prazo alongado, que era um religamento de uma luz, 5 dias, que já é muito. Ainda agora, com esse problema que ontem, nós estamos lá no Barra Afonso Pena também, com uma ligação que era para ter sido feita sexta-feira, não foi feita. A pessoa, o Nivaldo, meu amigo Nivaldo, tinha que viajar, não pôde viajar ontem, devido ao não atendimento dessa empreiteira da CEMIG. Hoje, até o exato momento, a CEMIG não foi lá e já extrapolou os 5 dias que tinha marcado. Então a gente fica aí pé da vida com essa questão do que o governo estadual tem conduzido as estatais. Fazendo ela fazer um péssimo serviço para quando vender, ninguém sentir falta. Né? Vender, o dinheiro não aparece, fica sem estatal e fica sem o dinheiro. Então a gente está indignado e vou voltar a falar que sempre for preciso. Sr. Presidente, pediu o Dorel para estar colocando a foto da reunião que nós tivemos lá no, na unidade de saúde do bairro Afonso Pena, né, tranquilizando os moradores ali da região do Serra Verde, Nossa Senhora da Conceição, que já está sendo colocado lá a segunda equipe que vai dar uma normalidade ali naquela região. Então, vai ser a partir do dia 12, no dia 12, a unidade de saúde do Afonso Pena vai ter o Saúde na Hora. Né? A gente vai estar acompanhando, vai priorizar os trabalhadores, aquelas pessoas que não têm como estar indo ao posto de saúde no horário comercial. Então, a partir do dia 12, vai ter o atendimento Saúde na Hora. Então, a reunião foi muito boa, a gente colocou algumas coisas lá que é sugestão deste vereador e também estou cobrando o início das obras, que é uma emenda impositiva de minha autoria, vereador Josafá, de R$300 mil. O projeto está pronto, o dinheiro está na mão, mas a obra nunca que começa. Então a gente está cobrando isso aí da secretaria, que inicie essa obra o quanto antes possível. Né? A gente está cobrando isso aí. Pedi o Dorel também para colocar um trabalho que a gente faz antigo, é a placa proibido jogar lixo, Dorel. O que que acontece? A gente já fez um trabalho junto no governo anterior para colocar para funcionar o projeto de lei do leva-treco. Né? Esses móveis que o lixeiro não leva, não tem como desfazer, a prefeitura está colocando ele em prática, que já é lei. Então a gente está vendo que tem aumentado os bota-fora, né, esse cantinho que vai jogando. Ali começou a mexer na rodovia dos Batistas, então ali que era um bota-fora grande, né, irregular, mas grande, agora mudou de endereço. Então acho que a prefeitura tinha que colocar também, senhor presidente, uma operação BIC. O que que seria a operação BIC? Meter a caneta, né, ficar de guarita ali e começar a meter a caneta nesse pessoal que descarta. Ali na entrada do Nova Fortaleza 2, Rinaldo Campos, a 494 já é um caos. Os lixos estavam chegando no asfalto já. Queria agradecer aqui a siderúrgica ali que está voltando a funcionar, que está dando uma força para nós lá, está limpando aquela região, mas é um absurdo o que tem acontecido aí. E essas lixeiras, a gente tem que rever essa questão, se elas realmente funcionam. É lixo colocado todos os dias, fora da hora, fora do dia. A gente está trabalhando. Ontem mesmo conversei com o Cajuru, que é um dos gerentes lá da empresa lá que faz a coleta de lixo, em Divinópolis. Então a gente está buscando uma maneira de resolver essas questões. Mas enquanto não colocar o leva-treco para funcionar, não tem condição. Um guarda-roupa, um sofá, tanquinho, essas coisas que o lixeiro não leva, tem que ter um destino. É obrigação da prefeitura. Então a gente vai estar trabalhando nisso aí mais uma vez. Senhor presidente, vou voltar a falar aqui na questão do tocante aos leitos. Né? A pouca vergonha que ficou a questão dos leitos. Todo dia chega telefonema aqui de pessoas lá na UPA aguardando vaga, está indo para casa aguardando vaga, quer dizer, virou um caos. O Hospital São João de Deus só atende alta complexidade. Então nós temos que arrumar em Divinópolis um hospital, credenciar um hospital que atende média e baixa complexidade, né? Credenciar um desses. E para isso, a barata tem que voar, né, Neiburg? Nós temos que meter um inseticida no barata. A parte, nobre Edil.
É isso aí, o nobre Edil Josafá. A gente vem cobrando isso toda semana, a gente sobe ali naquela tribuna cobrando isso. E ninguém toma providência. Ninguém toma. O senhor foi cirúrgico nas suas palavras. Infelizmente, a gente tem que falar o que é verdade. O São João de Deus é só alta complexidade. Então, ou o governo do estado se vira, para arrumar a média e baixa, ou senão a UPA vai ficar super lotada igual está. Então o senhor está de parabéns nas palavras e vamos virar inseticida e partir para cima desse barato. Quem foi dessa regulação de Estado que, na minha opinião, não serve praticamente para nada em Divinópolis?
Então vou voltar a cobrar aqui até que se mude a superintendência. A superintendência tem que ter um olhar mais dinâmico, uma atitude, sair do comodismo, acomodou, né? Leva para fora, leva para lá, leva para cá. Despesa para o município, despesa para as famílias, que tem gasto, as pessoas voltam sem orientação adequada médica, pessoas ficando aleijadas nesse vai e vem. Então, Divinópolis passou da hora de ter um hospital pelo SUS. Senhor presidente, essa é a minha palavra na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson, pelas palavras. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Eduardo Pinti Júnior, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara. Nete Câmara, boa tarde a todos. Eduardo Pinti Júnior. Uhum. Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço aqui à Olga, esposa do Dinei do Divino Doce, que está sempre nos assistindo e cobrando lá da feira, não só ela como os demais que sempre questionam alguma coisa, sempre para o bem da nossa cidade. Então, deixo o meu abraço. Também, senhor presidente, deixar aqui uns parabéns ao Everton Ribeiro Fonseca, vulgo, Tom, né, que ele é supervisor de obras e presta serviço na Copasa, sempre atento na nossa cidade, sempre que, tá, que a gente procura ele ou liga, ele está sempre atento e resolve o problema. Então, ao Everton e ao Tom, parabéns pelo excelente trabalho que vem fazendo junto à nossa cidade. Sr. Presidente, Dorgal Andrada, ele destinou umas verbas aqui para a nossa cidade de Divinópolis, não é só agora, mas mesmo antes das eleições, ele também mandou verbas para cá, e estou aqui para poder agradecer em nome do Instituto Helena de Poff, de toda a cidade, pelas emendas que ele está mandando para a nossa cidade. Então é muito importante dizer o nome dele aqui, né, Israel da Farmácia? Dorgal Andrada, camarada, ele é porreta, trabalhador, está ciente aí, está nos ajudando, está ajudando a cidade. Então, de novo, muito obrigado, a cidade agradece, e com certeza, além dessas emendas, vai vir mais. E falar nisso, senhor presidente, ele vai fazer uma visita aqui na nossa cidade, no mês que vem agora, ele vai estar aqui, e já convidou os demais colegas vereadores para poder reunir, conversar, né, para poder ajudar melhor a nossa cidade. Então, de novo, Dorgal Andrada, muito obrigado pelo que tem feito na cidade de Divinópolis, e parabéns pelo seu trabalho. Senhor presidente, Rua Olímpio Moreira, o colega não está aqui não, o... Como é que chama que estava aqui agora? O Soaleiro? Felipe, gente boa. Então, Felipe, até você está fazendo um trabalho diferente aí na nossa cidade. Rua Olímpio Moreira. É, hoje, inclusive, a moradora lá mostrou um vídeo onde tinha uma rede de esgoto passando lá. O povo, todo mundo precisando desse calçamento. Não é a questão de boniteza ou de alguma coisa assim para poder falar da rua, mas é de necessidade. Ali passam as crianças que vão ali para a escola. As pessoas estão passando. Já teve acidente. Então, de novo, consigo pedir ao seu prefeito para que ele olhe o quanto antes esse calçamento, porque é um pedaço pequenininho, e o pessoal está cobrando e cobrando com razão. Então vamos esperar mais um prazinho aqui, porque ele disse que nesse mês de maio agora, apesar que já está terminando, né? Talvez, não sei se é mais do ano que vem, mas espero aí que por esses dias, segundo a informação, já até foi feita uma licitação, mas o quanto antes, para melhorar essa rua, um pedacinho ali da Olímpio Moreira, que o pessoal está pedindo, e pedindo com razão, porque o papelzinho de IPTU chegou, o povo pagou, então eles merecem o retorno desse valor que eles pagaram, que principalmente esse calçamento que eles estão precisando. E o povo cobrou e cobra com razão. Senhor presidente, posto do Centro Social Urbano, Zé Braz, Israel da Farmácia, Neiburg, que está atento, até fazendo um belo trabalho ali no Maria Helena, onde vai ter um posto de saúde, que ele até já falou que vai ser de grande valia. E parece que há poucos dias foram mexer lá, fizeram até fundação e pararam. Então o povo ali está cobrando e cobra dos vereadores e cobram com razão. Então pedi para acelerar um pouco mais esse posto de saúde do Centro Social Urbano. Se retirou, foi prometido que ia voltar, o povo cobra e cobra com razão. Então de novo pedi ao secretário de saúde para que agilize o quanto antes, para que possamos aí resolver esse problema da saúde ali no posto do SESU, o quanto antes, que o povo tem cobrado. Até há pouco dia teve uma tribuna aqui que falou, e falou com razão, temos que dar a mão à palmatória, porque se eles reclamam, estão reclamando com razão. Finalizando, senhor presidente, projeto 020 que está abordado nessa casa, é sobre multas, né, do consórcio, e semana passada, já teve uma reunião, semana passada teve até uma outra ali, onde os motoristas estiveram ali. Eu não tenho nada contra ninguém de empresa, ou tampouco motoristas, até respeito, porque é um serviço complicado, não é fácil trabalhar de motorista, todo mundo sabe o jeito que é complicado aqui na cidade, o tanto que é difícil trabalhar. E assim, aí eles estiveram aqui, eu participei da uma reunião onde estava o Flávio Marra e também estava o Prince Júnior, e até escutei algumas coisas. Mas dizer o seguinte, senhor presidente, eu até perguntei ao Lucas da Cetran se existe essa possibilidade de multas aí para motorista. Ele falou que é negativo, não existe esse tipo de coisa. É claro, se o motorista estiver subindo uma Goiás ou em qualquer lugar onde tiver um agente, ele tiver com celular ou alguma coisa parecida que tiver que multar, vai multar sim, isso é o normal de multar um motorista. Mas a multa que vai para a empresa, ela não passa para o motorista não. Então, assim, eu acredito muito, sabe, que porque essa empresa Transoeste hoje, o presidente do consórcio, o senhor Felipe, ele é mentiroso, demagogo, e mente que a cara nem sente, não só ele, como o pai dele também, é mentiroso. Esteve aqui há pouco tempo, talvez vocês não lembram, antes você não estava aqui, onde que a empresa, o presidente da Transoeste, ele deu vou falar assim, ele retirou das empresas pequenas o valor de quase 900 mil reais. Todo mês ele recebia quase 200 mil dessas empresas pequenas. Por covardia, ele Então está devendo quase 900 mil para eles. E não está nem aí para pagar. Vamos, se vier para essa casa, vou votar favorável. Não é só eu, como os demais vereadores, que nós estamos atentos a essas mentiras. O prefeito está certo, tem que mandar multar mesmo, porque querendo ou não, esse senhor Felipe... Oh, eu nunca vi uns camaradas que... Oh, é muita safadeza para uma pessoa só. Não adianta tentar mandar para cá os motoristas para colocar eles de frente, para mentir. Não adianta vir sindicato, que eu não trabalho para sindicato. Eu estudo. Isso aqui que eu faço, eu leio. Não adianta, e vou atrás, vou perguntar. Eu procuro saber a verdade. Então, assim, não adianta, senhor Felipe, você mandar para cá, a sua turma para cá, para querer falar de vereador, xingar vereador. Não vai adiantar. Todos nós que já estamos vacinados com pessoas igualzinho você. Querendo ou não, você pode mentir para essas tranqueiras que você anda aí. Mas para nós que não vai mentir, não. O senhor conseguiu fazer raiva nessa Câmara quando você fez isso com as pequenas empresas da nossa cidade. Ou seja, tem até uma aí que já vendeu para vocês a empresa, porque não aguentou tanta safadeza que é. Então pode ter certeza, esse projeto chegando aqui, vamos votar, acredito eu que é favorável, porque o senhor doa quem doer, porque o senhor presta um péssimo serviço para a nossa cidade. O senhor, assim, infelizmente, os motoristas ninguém tem culpa, mas o senhor, infelizmente, é um péssimo patrão aqui na nossa cidade. Não é isso, Fabinho? Então, assim, queira, doa a quem doer. O senhor não adianta, de novo, ficar mandando motorista, até inclusive, senhor, vereadores, no dia que estava aqui, estava até o gerente dele, Anderson, na reunião, uma pessoa que, se é a favor ou contra o projeto, o que o gerente dele estava fazendo aqui? Então, senhor, você está totalmente equivocado. Sindicato, eu não trabalho para sindicato, não devo satisfação para sindicato, eu não estou nem para sindicato. Então, assim, não adianta vir querer amedrontar ou falar besteira que o meu voto já tem, não só o meu, como os demais vereadores, porque não tem ninguém bobo aqui. Dá para se ver, se fosse uma empresa que prestasse um bom serviço para a nossa cidade, pode ter certeza que ainda teria alguma guarita, mas não tem. Infelizmente, o senhor pode mentir para essa turma sua, mas para nós não vai mentir pelo que o senhor fez com aquelas empresas. O senhor conseguiu estressar. Quase que entrou em colapso as outras empresas, porque o senhor, querendo ou não, tirou 900 mil reais deles. Enquanto o senhor não fizer esse repasse, o que é direito deles, aí não vai ter nada, não tem conversa aqui dentro. Porque covardia tem limite. E o senhor já passou dos limites. O prefeito está de parabéns nesse projeto, porque ele quer melhorar a nossa cidade no quesito que diz transporte. Quando, vereadores, o ponto de ônibus a 4, 5, 6 horas da manhã está lotado e eles matam o horário, aí quase ninguém vê. Ana Paula do Quintino já mostrou há pouco tempo a Lohana como vereadora, quando estava aqui, hoje deputada estadual. Ela andou no ônibus, mostrou, e todo mundo viu o que eles é capaz de fazer. Então, agora, mata um horário que vai ver a multa do valor que é. E querendo ou não, senhor Felipe, não adianta o senhor ficar querendo colocar essas pessoas aqui dentro, que não vai nos amedrontar. Está dado o recado, obrigado pela sessão do nosso presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Passando para o próximo inscrito, convido o vereador ou vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público nos visita em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candideias, Net Câmara. Boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje chamando a atenção dos nobres colegas aqui presentes e do pessoal de casa, pois o assunto é sério. Na semana passada eu cheguei aqui a abordar o assunto da semana, né? Onde eu falei que ia acompanhar de perto a saída do senhor Tarcísio, lá da direção da UPA. Alertei para a situação, pois o mesmo, a UPA não sendo mil maravilhas, o atendimento da UPA vinha caminhando a uma melhora. Após a nomeação do seu Tarcísio, após a Embrapa ter assumido ali a UPA. Né? Uma das críticas que sempre recebemos da gestão da IBDS, infelizmente, justamente era contra o diretor técnico da época. Após a Embrapa assumir e nomear o Dr. Tarcísio como diretor, as coisas mudaram de figura. E algumas facilidades que eram encontradas com o antigo diretor passou a não ser mais conseguidas. E isso incomodou muita gente. Segundo a matéria publicada pelo site do Geraldo Passos, o DiviNews, a saída do Tarcísio se deu por força política. Eu até não estava querendo acreditar nisso. Mas após a nomeação da nova diretora,
eu passei a ver as coisas de outra forma. Infelizmente, a gente passa a acreditar que existe sim um interesse por trás disso. A pessoa nomeada é esposa do antigo diretor. Aí eu quero fazer uma pergunta. Será que é fazer a população e os vereadores, povo de Lopes, de bobo? A situação, a gente espera que a situação até que mantenha, né? Que infelizmente o que acontecia antes na UPA estava sendo corrigido. Pode ser até a passos curtos, mas estava sendo corrigido. Sou vereador, membro da Comissão de Saúde, avisei aqui que não vou deixar. Eu não sou de ir na UPA todo dia, mas toda vez que a população me cobra, eu vou atrás. Mas se for preciso, eu moro lá pertinho. Eu vou na UPA de manhã, de tarde e de noite. Vou lá para ver o que está passando, para não deixar voltar o que estava acontecendo antes. Com a tal da IBDS. Não tem nada contra a pessoa nomeada, nem a conheço, mas muito me estranha, muito me deixa com a pulga atrás da orelha, essa pessoa ser ligada direto ao antigo diretor. Como falei, aqui em Divinópolis, a banana como macaco, o errado é certo. Porque o Tarcísio vinha fazendo um serviço, não era um serviço de excelência, mas estava fazendo o que pode. As facilidades, né? Eu acho assim que aquelas facilidades que tinha, acabou. Ele acabou com aquilo. Os puxa-saco que queria ser agradado ali dentro da UPA, acabou com aquilo ali. Aí fica minha indignação e meu desabafo. É por causa disso? Política? Agora o recado eu vou mandar para o prefeito Gleitz e para o Alan. Prefeito, o senhor sabe a admiração que eu tenho para o senhor. O seu trabalho é excelente em Divinópolis. O senhor está fazendo a diferença. Eu sou um cara que sempre mostro a realidade, mostro o que o senhor está fazendo em Divinópolis e está fazendo bem feito. Mas, infelizmente, eu peço assim, encarecidamente que o senhor tome bastante atenção, o senhor e o Alan, sobre essa troca dessa direção da UPA aí, ó. Voltar com aquele assistencialismo barato, com aquela política antiga, que o senhor mesmo cobrou e estava falando e está certo para falar que vai acabar com a... Que para mim não existe política velha ou nova, política boa, mas queria acabar com a política ruim. Aí o senhor deixar voltar aquela política ruim, a política velha que faz, aí está errado. E aqui eu fui eleito pelo povo para cobrar o certo, não cobrar o errado. Então, me desculpe o desabafo, eu espero que o senhor prefeito Gleice, o Alan, secretário de saúde, possa fazer coro comigo. Porque eu vou cobrar todo dia aqui nessa tribuna, se for preciso, eu vou na UPA de manhã, na hora do almoço e de noite, porque o lema era esse, fazer o que não funciona, funcionar. Agora, por assistencialismo barato ou politicagem, aí eu não vou deixar, não. Então eu peço encarecidamente que vocês tomem essas providências, porque a gente não pode deixar isso, não, sabe por quê? Porque eu sou parceiro da gestão, eu defendo a gestão aqui, mas o que for certo, o que for errado, eu não vou defender, não. E se não fizer coro comigo e eu ver que está errado, infelizmente vocês vão ganhar um inimigo, porque eu vou ser uma pedra no sapato de vocês, do Alan, do prefeito, dessa gestão da UPA, e eu espero estar errado nas minhas palavras. Porque se tiver certo, eu não vou deixar fazer a saúde de Divinópolis de bobo ou de palanque político. Isso eu não vou deixar de jeito nenhum. Você sabe por quê? Porque quem me elegeu foi o povo. A fala é essa. E nós somos do povo. Então vamos acabar com a política velha, então. Que para mim não existe. É política nova e velha, não. Existe política boa. Mas já que vamos acabar com a política velha, vamos tirar isso. É fazer hora com a cara do povo, senhor. Se o negócio lá não funcionava por causa do diretor, agora contrata a mulher dele. Eu vou para cima, eu não tenho medo. Eu falei a semana passada, vou repetir. E eu sou mesa de sinuca, bateu, levou. Eu não tenho medo. Então eu peço, aí eu cobro e peço para ser... Mais uma vez eu te pergunto, Alan, você procurou saber por que o Tarcísio saiu? Até hoje você não me deu a resposta, não. Então fica aí. Senhor presidente, mudando de assunto agora, senhor presidente, Eu quero mandar um recado agora para os alunos da escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, que a partir de amanhã volta às aulas, depois que a Defesa Civil liberou a reforma, igual todo mundo viu que foi uma politicagem. Está aí, prefeito, eu defendo mesmo que foi uma politicagem que estava falando sobre o telhado lá, que não estava caindo. Infelizmente, a gente querendo bater na gestão, ó, a Defesa Civil já liberou, a partir de amanhã volta às aulas. E o meu papel de vereador, fiscalizador e presidente da Comissão de Educação é dar o recado. Então, a partir de amanhã, está sendo normalizado o telhado, está ficando perfeito, sem nenhum incidente. Então, infelizmente, com a mudança do telhado da escola Dr. Sebastião Guimarães, teve jeito não. Lá não teve jeito não, viu? Politicagem lá não, que lá está ficando 100% e a partir de amanhã volta às aulas. Lucas, secretário de trânsito, parceiro nosso. A Ibirité, igual mostrei no nosso vídeo, tem as nossas indicações. O quebra-mola ficou bom. A pintura estetigráfica da Ibirité e também da Itamarandi ficou ótima. Mas falta a cereja do bolo, que é a rotatória entre a Ibirité, entre a Itamarandi e a Carlos Console. Põe a rotatória lá, meu amigo. Aí a cereja do bolo, aí ele vai ficar ótimo no bairro Alvorada. E é o pedido nosso que está aí. Então, se esforce, é um profissional competente, um secretário competente, que é igual você é, Lucas. Vamos agilizar lá, porque eu estou rodando, viu? Eu vi que lá no Parabéns ao Periquito, lá no Planalto, teve duas rotatórias, uma de bairro da outra. Vão lembrar da Ibirité também. Porque eu estou aqui para isso, gente. É para cobrar na hora de cobrar. É para agradecer, não é de agradecer. E é para falar para todo mundo, para esse bando de politiqueiro também, que usa UPA, usa muita coisa aí como palanque político, que eu não vou deixar. Eu não vou deixar. E vai o recado está dado. Então eu peço que o prefeito Gleides, o Alan, tome providência sobre isso aí. Que não vão deixar que lá virar palanque político, não. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburger, pelas palavras. Obrigado pela sua participação. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador José Wilson Periquito, beleza?
Senhor presidente, Eduardo Pires Júnior, grande amigo. Estive essa semana com alguns amigos nossos lá do Buriti Grande, de Martinho Campo, mandando aquele abraço para todos nós aqui de Vinópolis, não? Também quero deixar um abraço para todos lá, que a gente tem saudade, qualquer dia a gente está passeando aí de novo. Senhor presidente, gostaria de dar boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes, né? A todas as pessoas que nos visitam pela TV Câmara, Net Câmara e todos os meios de comunicações. Hoje estou aqui, senhor presidente, porque quinta-feira não deu para mim falar direito, né? E as pessoas me param lá no nosso bairro Planalto, e Santa Luzia, Ipiranga, aquela região nossa, igual o Ney Bruno acabou de falar. Nós estamos acabando de receber, porque eu gostaria de dizer aos moradores da nossa região que a rotatória ainda não está totalmente concluída. Está em uso, né? Ainda falta colocar aquele tachãozinho ainda em algumas partes. Falta colocar aquelas faixas zebradas para não poder parar muito na esquina. E vai dar continuidade, sim, à pintura. Estive com o secretário Lucas, né, que eu tenho que agradecer ele, que através do nosso prefeito Gleides, né, sobre as solicitações dos moradores do nosso Planalto, Santa Luzia, aquela região nossa lá, que nós fizemos e o prefeito aceitou. Então, nós estamos aí agradecendo as rotatórias. Não só as rotatórias, igual estou falando que não está concluída, a pintura estetigráfica vai continuar sendo no bairro Santa Luzia, nós vamos fazer ali a Rua Duarte, Rua Nossa Santa Precisa, Miguel Rodrigues, vamos levar até na subida do Tietê. Isso é um projeto grande, né, que a prefeitura, aí quase 10 anos, está sem fazer no nosso bairro. Então, é o que eu falo, vereador não faz obra, mas nós fazemos as nossas indicações e tenho o maior prazer de ter voltado a ser vereador. Não só do bairro Planalto, Santa Luzia, aquela região de toda Divinópolis. Porque temos que trabalhar. Temos que mostrar o salário que nós ganhamos aqui na Câmara. Tem que ser um salário digno, salário honesto. Vamos fiscalizar o prefeito, vamos fiscalizar a prefeitura. E vamos aí fazer as obras que os moradores precisam. vão fazer as indicações, mandar para nós, e nós vamos mandar para o prefeito. Se ele ver, junto com a secretaria, que é possível, que é necessário fazer essas obras no bairro, eu sei que ele o fará. Portanto, o pessoal ali da rua, Miguel Rodrigues, com Clarice Ladeira, com a Duque de Caxias, está me cobrando ali que resta aquele asfalto, eu cobrando o rotatório. O projeto também já está pronto, pode ficar tranquilo, que ali a gente precisa de uma emenda parlamentar para que possa ser asfaltado e acabar a conclusão daquele pedaço, daquela obra, né? E também quero dizer que ali na... Me cobram também, né? Daquela passagem de nível ali no Rodoagem. Também já está no projeto. Estou esperando só a Secretaria de Trânsito licitar a empresa, né? Que vai ganhar ali a moção do asfalto, né? Quando a gente fala moção do asfalto, para que possa fazer não só essa passagem elevada ali no bairro Planalto, na Rua Duarte, como também em várias escolas de Divinópolis. Conversando com o secretário aí, tem várias indicações, né? E ele quer dar essa segurança aí, junto com o prefeito, às mães e às crianças que têm que atravessar a rua para ir para a escola. Então, eu estou feliz, só deixando um recado para vocês. Pode ficar tranquilo que o bairro Planalto, Santa Luzia, aquela região ainda, vem muita coisa boa ainda. Não pararam, vão voltar essa semana agora, continuar a cintura e continuar aquelas obras do nosso bairro e região. Também gostaria de falar sobre a nossa praça Padre Marim. Hoje eu estive na secretaria, conversando com os engenheiros, né, na CEFOP, e às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou chegar lá na praça e fazer isso. Não é isso não. A praça ela é pública, mas a praça tem alguém que toma conta. A praça, quem toma conta da praça é o poder público, é a prefeitura de Divinópolis. Então, quando eu encaminhei, já há quase 3 meses, assim que eu entrei aqui nessa casa, um projeto lá para a CEFOP, para que fosse feita a reforma da praça. Inclusive, quando eu ia fazer, há uns 6 anos atrás, 2 banheiros lá, o pessoal não deu tempo de fazer, né? Porque estava quase chegando a época da eleição, aí perdemos a eleição, mas ninguém procurou ele para o bairro, queria fazer alguma coisa lá no bairro, então estamos retornando nossos projetos. Pode ficar tranquilo. Num projeto novo, tem 2 banheiros, o masculino e o feminino. Pode ficar tranquilo que nesse projeto novo, certo? A reforma da praça todinha, ela será contemplada ali com os bancos, com as paredes que estão caindo, com o piso que está quebrado, principalmente aquele palco, é um sonho, né? De quem toca um violão, uma sanfona, de estar lá em cima, lá, né, irmão Wesley? Você também vai lá um dia, tocar lá para nós um violão lá. Aí, então, esse é um projeto nosso. Porque quando nós levamos esse projeto da feira lá na Praça do Planalto, foi uma ousadia nossa. Tinha algumas barracas ali encaminhadas no bairro Planalto, Santa Luzia, e nós queríamos levar, unir esse grupo de feirantes para a praça. Era um local adequado, um local que tem sombras, né? Um local que todos podem reunir ali, além de tem a diversidade de... tanto de verdura, como tem um pastelzinho, como tem um lanche, né? Tem várias coisas ali para poder desfrutar na praça. É logicamente, como ficou parado mais de 6 anos, então a gente vai estar retomando. Mas tudo é passo a passo. Primeiro, o projeto está na prefeitura. Assim que for liberado, temos a emenda parlamentar. Mais uma vez, o deputado Domingo Sávio, né? Que fez mais uma vez o compromisso com esse vereador e a comunidade, que sempre está ajudando em nosso bairro Manaus, sempre está ajudando em Divinópolis. Nós temos aí não só essa reforma da praça que vai liberar uma emenda parlamentar, como também nós temos aí o asfalto em volta da praça, que saiu no final do ano, mas como em Brasília não liberaram ainda as verbas parlamentares, né? Não liberou as verbas para os deputados, né? Nós estamos só aguardando. Assim que o deputado Domingos receber essa emenda dele, eu sei que ele vai olhar com carinho para a nossa praça e para a nossa região do bairro Planalto, para nós asfaltarmos em volta da praça e dar continuidade ao nosso trabalho da praça. Estive lá, o projeto está em andamento, pode ficar tranquilo aos feirantes, às pessoas que continuam ali visitando a Praça do Planalto, não só do bairro Planalto, Santa Luzia, Tietê, São Roque, Ipiranga, muita gente de fora que vem para passar um dia de domingo na praça do bairro Planalto, que chama Praça Padre Marinho Rocha. Tenho o maior prazer de estar voltando e trabalhando em prol do nosso bairro, nossa região. Senhor presidente, gostaria também, né, de agradecer a pela acessibilidade, né, que vai acontecer agora, né, prefeito, a cidade nossa, que é tanta coisa que a gente tem que ler, a gente até se perde, porque o tempo é curto, né? É o frio, né, Zé Braz, meu Demir? Às vezes são tantas pessoas, a gente tem que procurar as coisas mais importantes, principal, e com certeza pode poder falar, chegar aqui nessa tribuna e falar, eu vou, acho que eu faço, acho que eu vou fazer, não, tem que ter certeza daquilo que vai fazer para a gente poder falar aqui. Então, senhor presidente, tendo de vista aí também essa cidade, né, do meio de junho, eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa culta, gosta de festividade, fazer seus bailes, trazer seus eventos para Divinópolis, né? E sei que essa casa aqui também está empenhada, não só ir nas festas, como também fiscalizar essas festas que vai acontecer em nossa cidade. Espero que as pessoas que estão ali conduzindo essa festa, que tragam uma festa ali, sadia, uma festa ali, que vai trazer para o Divinópolis mais um orgulho, né, de ser a nossa cidade, a capital aí do rodeio, a capital das festas que tem, e já de praxe, né? Essa festa a gente sempre tem na Avenida 1 de Junho, que seja uma festa bem bonita para todo o metropolitano e todas as pessoas que nos visitam. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, Periquito. Palavra, vereador José Braz. Peço gentileza, Periquito, que senta à mesa, diretora.
Nobre presidente, vereador Eduardo Prince Júnior, presidente dessa casa, da qual cumprimento demais vereadores, público que nos assistem aqui hoje nesta casa, presencialmente, que nos assistem em casa através da TV Câmara, através da TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, um assunto, né, que a gente tem debatido bastante nos últimos dias refere-se ao piso da enfermagem. Essa classe que tem lutado tanto por este justo e digno de merecimento, que é o piso da enfermagem. Então, o governo federal, no último dia 12 de maio, né, liberou a fonte de recursos para subsidiar o piso da enfermagem. Então, há uma ansiedade por parte dos profissionais em busca dos seus direitos, e merecidos direitos. Hoje pela manhã, conversei com o Gabriel, lá da Fazenda, onde que o governo, né, através de portarias, prometeu, está repassando para a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis um montante de 8 parcelas, no valor de quase 1.800.000 cada uma, né, para subsidiar o piso da enfermagem. Mas, infelizmente, até o momento, esse dinheiro não chegou. Então, faço aqui meu compromisso com a enfermagem de Divinópolis, de estar acompanhando de perto, né, a chegada desses valores para que possam ser repassados de quem é direito, que são esses profissionais que dia a dia estão na linha de frente. Já conversei com a Janete, a secretária de governo, né, também, a vice-prefeita, com o Gabriel, que assim que esse dinheiro estiver disponível em caixa, a gente estaremos sentando juntamente para que possamos deliberar o mais rápido possível, né, o pagamento a esses profissionais que faz jus de direito pelo trabalho que exerce na nossa saúde, na linha de frente, né, atendendo a nossa população. Então, eu deixo aqui esse meu compromisso com a enfermagem de Divinópolis. Senhor presidente, solicitando o nosso pedido, né, eu queria agradecer aqui ao nosso secretário Gustavo Mendes, né, também o Rodrigo, que gentilmente, né, a pedido lá dos moradores lá no bairro Santo André, não sei se o Dorel está aqui, pode colocar as fotos para a gente lá, que está recebendo a manutenção nas estradas lá, que há tempo que não eram feitas, está sendo feito, então, prestado esse patrulhamento com adição de cascalho, jogando água nas ruas lá, para que dê uma qualidade para os moradores lá. As ruas estavam intransitáveis, mesmo ônibus escolares, ônibus de linha, né, transporte coletivo, não conseguiam trafegar. E agora, olha, antigamente, os canos expostos, né, da Copasa, e hoje já com patrolado e com cascalho. Então, deixo aqui meu agradecimento ao nobre secretário Gustavo, também como ao nobre diretor lá da Censur, Rodrigo. Outro assunto, senhor presidente, gostaria de estar abordando aqui. Na última semana, no último final de semana, recebi até uma mensagem do assessor do vereador Anderson. Eu estava na roça, mas eu vim lá na UPA a respeito da superlotação, principalmente de crianças, né? Devido ao período que a gente tem alertado aqui, o período seco e frio, que inicia-se em maio, aumenta estrondosamente as síndromes gripais, né? Que é a gripe, bronquite, bronquiolite, asma, são os enfisemas, né? São doenças que são agravadas com esse período seco e frio. Então, eu passei lá e pude de perto ver que realmente havia essa superlotação, mas que não faltava profissionais para o atendimento. A equipe estava completa. O que houve, que a gente sempre fala, né? Devido a esse período frio, seco, muitas crianças são acometidas por essas síndromes e que precisam de atendimento. Com isso, já tinha alertado, né, o nosso secretário, através da indicação de número 849 de 2023, de 22 de março de 2023. Excelentíssimo secretário, o vereador que o presidente subscreve nos termos regimentais requer que, depois de ouvido o soberano plenário, seja encaminhado ao prefeito municipal Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando que seja dado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de tomar providências cabíveis para anexar à policlínica um ambulatório especializado em síndromes respiratórias, visto que a partir do mês de maio inicia o período de frio, contando com tempo seco e de baixa umidade. Tempo este que, em grande parte da parcela da população, apresenta síndromes respiratórias, tais como pneumonia, gripe, bronquite, bronquiolite, asma, dentre outras. Tal medida visa a preparação para o atendimento a esses futuros casos. Como alertamos, né, de início já entrou o período de frio e reflete, principalmente nos finais de semana, na UPA Padre Roberto, onde há uma superlotação nos casos no que se tange aos problemas respiratórios. E eu gostaria também de parabenizar pela resposta, né? Excelentíssimo senhor vereador Zé Braz. Assunto, resposta, indicação de número 849 de 2023. Prezado, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste, em resposta à indicação de número 849 de 2023, dar ciência que a Diretoria de Atenção Secundária à Saúde, junto à competente equipe da Policlínica, estão finalizando o planejamento para abertura do ambulatório de casos de síndromes respiratórios, como foi feito em 2022. De tal fato, o momento sazonal requer um olhar apurado e inclinado a essa população que sofre mediante a mudança de temperatura. Aproveito a oportunidade para agradecer e parabenizar por estar atento às questões de interesse público e no que tange à saúde da nossa população. Me coloco à disposição e reforço os laços de estima e consideração. Atenciosamente, Elbert Ed Costa, diretor de atenção secundária. Isso que é uma resposta bem formulada, né? Que a gente recebe muitas vezes no nosso gabinete, é Ctrl V e Ctrl C. Né? Encontra-se em planejamento. Uma resposta bem elaborada, né, direta ao assunto. Parabenizo aqui o diretor, né, o Ed, um competente enfermeiro, que tem um olhar clínico muito bom para essas questões. Parabéns à equipe de saúde por ter um profissional como este dedicado. E conversando com o secretário Alan, ele me disse que já no início agora de junho, talvez na primeira semana, entre provável a partir do dia 5, esse ambulatório já estará funcionando aqui na Policlínica para dar suporte ao Padre Roberto para os casos menos complexos. Os complexos continuam sendo atendidos lá, mas as de menores potencialidades, para que se evitem o acúmulo de pessoas aguardando para atendimento na UPA Padre Roberto, passarão a ser atendidos aqui na Policlínica, uma vez que diminui-se, né, entre o período de frio, a tendência é diminuir, né, as questões da dengue. Então, sai o ambulatório da dengue de início e entra o da síndromes respiratórias. A gente espera, então, que a partir, né, da primeira semana já de junho esteja funcionando aqui em anexo a policlínica, um ambulatório da dengue, para que possamos, né, evitar essa aglomeração na UPA Padre Roberto. Uma coisa também que a gente tem que se preocupar, que essa aglomeração, esse fluxo muito alto na UPA, é a baixa vazão, como todos têm falado aqui. A Comissão de Saúde tem falado, tem corrido atrás, né, demais vereadores têm falado, Josafá fala isso, né, várias vezes já que dá, né, vereador? Baixa vazão. A pessoa chega ali, fica 10, 20, 30, vai até receber alta, sem conseguir a internação. A gente precisa de uma superintendência forte. Nós somos referência para macro. Nós somos referência para macro, macro-oeste. 53 cidades, somos essa referência. Infelizmente, a gente tem uma superintendência, né, um superintendente que pouco se manifesta. Pouco se manifesta nessa questão, né, Josafá? A gente tem falado, vários vereadores têm falado. Infelizmente, pouco a gente vê ele se locomover, se mover, né, para que dê, que busque alternativas junto ao Estado, junto ao governo estadual, que ele é a voz do governo aqui em Divinópolis. Muitas vezes não adianta a gente falar muito aqui, não adianta o secretário falar, porque cabe ao superintendente, né, ao senhor Júlio Barata, buscar essas providências junto ao governo do Estado para sanar esses problemas junto à UPA, Padre Roberto, bem como também das cirurgias eletivas. Outra coisa, senhor presidente, na última semana, como falei, a gente não conseguiu falar tudo aqui também, foi sobre a nossa solicitação, né? Diversos moradores nos solicitaram, lá da região do Choro e algumas comunidades lá vizinhas, a respeito do sinal de telefonia. Então a gente já encaminhou, né, para o deputado Eduardo Azevedo, solicitando ele que nos ajude nessa questão lá, que possa, junto ao governo do Estado, através do programa Alô Minas, estar solicitando uma antena de telefonia rural para a região. Então, a gente encaminhamos esse anseio da população rural ali da região do Choro, né, para que possa ser sanado o mais rápido e breve possível. E para terminar, senhor presidente, como falei, né, a gente já entregamos, através de emenda positiva, as barracas lá para os feirantes ali do bairro Planalto. Todos os feirantes receberam uma barraca nova e de qualidade. Nós temos aqui já disponível para ser entregue no bairro Niterói. As barracas já encontram-se lá na Secretaria de Agronegócios. A gente só precisa a gente planejar e estar lá distribuindo para todos os feirantes uma barraca, como falei, né, nova e de boa qualidade. Mais uma vez, a gente visa dar qualidade ao homem do campo, melhorar, né, o trabalho, dar dignidade a essas pessoas que trabalham e trazem os seus alimentos para serem vendidos aqui na nossa cidade. Agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Boa tarde, vereador Zé Braz, obrigado pela participação. Convido o próximo vereador, Anderson da Academia.
Boa tarde, senhor presidente, aos demais vereadores, quem está presente aqui na Câmara Municipal e as pessoas que estão assistindo, principalmente pela Candidez, Canal 13. Quero mandar um abraço para as pessoas que me mandaram mensagem falando que todas as terças e quintas estão assistindo as nossas falas aqui dos vereadores. Então, quero mandar um abraço para o Edilson, que é um vigia patrimonial lá do Recanto das Águas. Um abraço para você, viu? Ontem recebi sua mensagem, fiquei muito feliz. E também para o meu sogro, o Célio, juntamente com a Lili, lá do bairro São Roque, que sempre está aí assistindo as falas e as ideias e projetos dos nossos vereadores. Então, muito obrigado por isso. É uma notícia muito boa. É o Anderson da Academia. Todo mundo fica só com a ideia só que ele é do esporte, mas é uma bandeira que ele levanta. Mas ele levanta a bandeira da população de Divinopolitana. E tive na segunda-feira uma reunião juntamente com os líderes comunitários do IAME, de Boa Vista, Lava Pés e Rua Grande, juntamente com o nosso agrônomo, o Gustavo e o Leandro, onde para ouvir a população, acho que isso que ficou mais bacana, é eles ouvirem a necessidade da pavimentação dessas ruas rurais. Então, Dorel, coloque para nós aí a primeira foto. Esse foi o encontro com o pessoal da comunidade E aí, a segunda foto, já começamos a fazer o serviço. Fico muito feliz em poder contribuir para as comunidades e que esse vereador, ele está aqui para querer fazer a diferença em Divinópolis. Esses dois anos quero trabalhar muito. Bem, então estou muito feliz por isso. E comunidade, pode ter certeza, tá? Que o Gustavo, quero dar os parabéns para ele, pela essa ação imediata para poder agilizar mais rápido as comunidades próximas aqui da Divinópolis. Bem, nosso papel é fiscalizar, legislar. Então, logo, logo vem os projetos de lei, principalmente da maneira que eu levanto, que é do esporte. Mas, uma fatalidade não, uma insegurança que teve numa escola, né, onde o Dorel vai colocar aí uma fotinho. Por favor, Dorel. Um vigia encostado na parede, mexendo no celular. O papel dele é o quê? Vigiar a escola. Ter o controle de entrada e saída dos alunos, dos professores e dos pais. Esse é o nosso papel. É o papel dele, é o nosso papel. Então, eu fiz essa denúncia, eu fui direto no ponto. Eu não fui lá no executivo. Eu fui na empresa que foi contratado essa pessoa para trabalhar. E ele veio me perguntar que hora que ele estava nesse momento, que talvez ele estaria no horário de almoço. Se ele estivesse no horário de almoço, ele não estaria ali, não. O Dorel está dando até um zoom. Obrigado, Dorel. Ele poderia estar no horário de almoço, não naquele local. E realmente, recebi a comunicação hoje, nesse exato momento, que esse homem, ele não tem perfil de vigia. Ele tem que caçar outro caminho, porque ele não quer trabalhar. E nós não vamos deixar, porque o dinheiro que sai do município para eles é de todo mundo. A empresa demitiu esse indivíduo e já contratou outra pessoa no lugar. Então, divinopolitanos, as escolas, principalmente as municipais, tenho certeza que todos os vereadores e eu também vamos estar na cola desses dias, porque eles têm que trabalhar, eles recebem salário para isso, para poder dar um pouco de segurança para as escolas. Bem, dia 27, no Parque da Ilha, haverá uma inauguração dos brinquedos, é o primeiro brinquedo adaptativo para esporte, principalmente para os skates, em Divinópolis, lá no bairro Niterói. Então, eu quero convidar a população inteira para fazer essa visita e para quem não conhece esse Parque da Ilha, não sabe tanto que ele está ficando bonito. E mais, podem ter certeza, se alguém está me seguindo nas redes sociais, está vendo lá que eu fui fiscalizar e lá tem um segurança, e não vigia naquele local. Então, dia 27, é um evento muito legal, é um evento para deficientes, onde é o em prol de que incentivar que o esporte cabe em qualquer lugar. E vocês, muitos que não sabem, é um esporte de todas as tribos naquele local. Futsal, basquete, vôlei, peteca, caminhada e tem mais. Mais um que eu aprendi, conheci ontem. Divi Roller. É uma turminha do patins. Aquele que gosta de patins, vai lá conhecer essa equipe. Eles estão abraçando todos que gostam desse esporte. Gente, é uma energia daquela turma que não tem explicação. Então, ao Lucas, aos meninos lá do Divi Roller, um abraço para vocês. Parabéns por motivar o esporte. E não só o esporte naquele local. Cultura. Para aquele que gosta de ler aquele bom livro, sentir o barulho das águas, aquele local é um local de uma energia esplêndida. É um lugar que você conecta com a natureza. Então, o divinopolitano que não conhece o Parque da Ilha, não deixa de conhecer. É um local muito massa. e tenho dar os parabéns para uma pessoa que cuida do meio ambiente daquele lugar. É o nosso biólogo, Cunha. Então, Cunha, parabéns. Se aquele parque da ilha, hoje, ele existe, por causa de você. Então, vamos cuidar do meio ambiente, vamos cuidar da cultura e vamos cuidar do esporte. Muito obrigado, presidente. São as minhas palavras dessa tarde.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. E na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Netcam, pelas redes sociais. Boa tarde, vereadores. Nós hoje gostaria de falar algumas coisas aqui para vocês, dois assuntos muito importantes aqui para a nossa cidade. Mas antes, eu gostaria de pontuar sobre o pronunciamento do vereador Eduardo Printe Júnior. Eduardo Printe Júnior hoje trouxe alguns produtos comprados pela Secretaria de Educação e eu fiquei muito feliz em ter, a cada dia desse ano que está passando, a comprovação que eu estava certo, que eu fiz o trabalho certo, que eu fiscalizei e encontrei o maior superfaturamento que já existiu aqui na nossa cidade. A gente hoje tem comprado materiais, a Secretaria de Educação hoje aqui de Divinópolis tem comprado materiais, hoje, quase dois anos depois, 500%, 600%, 700% mais barato do que pagou em 2021. Logo quando eu comecei a investigar esse problema da Secretaria de Educação, prefeito, foi para a rádio, foi para a rede social, me chamou de burro, falou que eu não entendia nada, que eu não sabia. A vereadora hoje, vice-prefeita, falou que eu tinha que trocar os meus assessores, que eles não valiam de nada. Está aí, ó. Está aí. Só que eu fico muito triste com uma coisa. Os vereadores dessa casa não aceitaram o relatório da CPI, por quê? Falando que é politicagem, falando que é mentira, falando que é invenção. Está aí, vereadores. Está aí, comprovado por A mais B, que a CPI da educação foi o maior escândalo que já aconteceu aqui na nossa cidade. 10 milhões, quase 10 milhões, foram levados aqui da nossa cidade, levados aqui da nossa cidade, sabe lá por onde. E a outra tristeza, que eu fico mais triste ainda, é a demora que a Polícia Civil, que o Ministério Público, com que o Tribunal de Contas está fazendo a conferência desses materiais. Fico triste de eu fazer o meu papel de vereador, fazer o meu papel de fiscalizador, descobrir a maior falcatrua aqui na nossa cidade e está todo mundo de braços cruzados. Todo mundo esperando a banda passar, todo mundo esperando o 1º de junho para a gente aclamar a nossa cidade, que foi surrupiada em mais de 10 milhões de reais. Que tristeza. Aí eu ainda fico aqui, eu volto aqui nessa tribuna para falar, vamos lá, gente, vamos andar com esses processos, vamos lá, Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Contas. Por que que o negócio está parado? Por que que não anda? Por que que não anda? Outra coisa que eu gostaria de falar sobre hoje é chamar a atenção dos servidores públicos de Divinópolis. Nós temos aqui a nossa previdência dos servidores públicos, chamada DiviPrev, que está prestes a ser quebrada. Está prestes a ser quebrada pelo prefeito municipal de Divinópolis. O prefeito de Divinópolis, Gleison Azevedo, vai quebrar o DiviPrev. O prefeito de Divinópolis, que não aposenta pelo DiviPrev, ele aposenta por outras coisas lá, por outra coisa, que eu não sei onde que ela vai aposentar. Ele não vai aposentar pelo DiviPrev, então, servidores. Ele não está nem aí. Olha para você ver. Sexta-feira, nós tivemos mais 56 pessoas nomeadas. Segunda, 62. E hoje, mais 47. 47 mais 62, mais 56, são 165 pessoas que foram nomeadas na nossa prefeitura. E o que eu fico mais triste, que destes 165 cargos, 56 são cargos temporários. E 109 temporários, gente, quer dizer que tem dia para começar e dia para terminar. E 109 são pessoas que vão ocupar cargos chamados, que está escrito aqui, ó. Não é o vereador burro que está aí falando, não. Está escrito aqui, ó, no diário oficial do município, são cargos vagos aguardando concurso. Cadê o concurso? Depois que quebrar a previdência, não adianta. Nós estamos aí, cada dia, esse ano, nós já estamos pagando 23,23 de suplemento para não quebrar o DiviPrev. A partir do ano que vem é mais. E depois de 2025 é 40%. Vai quebrar o DiviPrev. Daqui 2025, 2026, a prefeitura não dá conta mais de pagar a contribuição. Não dá conta. Se a folha hoje é 23, 24 milhões, quando for em 2025, 2026, se a gente não tomar providência, nós vamos ter, dessa folha, pagar quase 15 milhões só de contribuição. Só de contribuição. Aonde que vai dar conta? Então a gente precisa urgente tomar providências sérias aqui na nossa cidade. Nós precisamos urgência. O senhor foi eleito para isso, gente. O senhor fez um compromisso com o sindicato de ajudar, de fazer a contribuição funcionar, não deixar, não atrasar o DiviPrev, que apesar que disso não está deixando atrasar, mas não está nem aí para o que está acontecendo. O senhor está contratando aí a torta direita para pessoas que vão fazer contribuição para o INSS e não para o DiviPrev. É muito triste. É muito triste. Nós, como vereadores, ficar aqui falando aí, igualzinho fala o Edson Souza, falando no deserto, ninguém escuta. Aí daqui uns dias, vem um projeto indecente aqui, ó, e fala que os vereadores têm que votar, porque se não votar, vai quebrar a Previdência. Cadê a atitude, prefeito? Cadê a atitude? O senhor não foi feito para falar só sim senhor, não. Tem hora que tem que botar a mão na ferida e falar assim, eu vou fazer isso, porque precisa fazer. Agora, outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de falar nessa tarde de hoje, é sobre as estradas rurais. Deixa aqui um adendo aqui para o nosso amigo prefeito, porque daqui uns dias começa a chuva de novo, aí ele fala assim, é chovendo, não tem jeito de arrumar a estrada rural, chovendo, não tem jeito, a tora atola. Então eu vou falar para o senhor, vai, anota aí no caderneta aí, ó. Estrada rural, está na hora, prefeito, está na hora. Está na hora de limpar as cacimbas, está cheio de areia. Tem que ir lá, chamar a máquina lá, levar a máquina lá e desassorear essas cacimbas para receber a água da chuva. Está na hora de limpar os bueiros, que estão todos entupidos. Está na hora de limpar as canaletas aonde escorrem as enxurradas. Está na hora do cascalhamento, do patrulhamento. Está na hora, sabe de quê, prefeito? Patrulhamento, cascalhamento e passar o rolo. Para que a estrada daqui uns dias que começa a chover, ó, esteja top. limpar os mataburros. E aí? Vai gastar mais de 15 milhões, igualzinho o senhor gastou o ano passado, para virar essa bomba que virou o ano passado? 15 milhões! E o povo da zona rural, tudo xingando o senhor. O senhor tem que fazer coisas de emergência aí, coisas correndo atrás, chovendo, e o senhor corre com a patroa daqui, leva, escolhe para ali. Vamos fazer a coisa na hora certa. Outra coisa, prefeito, eu estou de olho aqui, ó. Está na hora do senhor terminar o calçamento lá do morro do João Hélito. O senhor foi lá para fazer gracinha, né? Colocou os meio-fio tudo lá. Já caíram todos, viu? Já caíram todos. Então está na hora do senhor ir lá, terminar esse calçamento, levar as pedras, fazer o trabalho, que o dinheiro já está lá, a não ser que o senhor levou para outro lugar. Eu estou de olho. Estou de olho. Está na hora. O Morro do João Hélito liga a comunidade rural de Alma Dutra à comunidade rural de Córrego Falso. E é um morro de suma importância para acesso a Córrego Falso, a Mata dos Coqueiros, Lixa e aí por diante. Estou de olho. Não vou deixar o senhor pegar dinheiro e levar para outro lugar, não. O senhor vai ter que fazer esse calçamento lá. Só essas minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Israel da Farmácia. Boa tarde a todos que estão em plenário, que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Eu vou começar o pronunciamento de hoje falando de uma situação que hoje, nesse exato momento, era para me estar em Brasília. E aqui surgem muitas críticas, né? Que o vereador de Brasília, e eu não pude ir em duas agendas que eu arrumei em Brasília, muito importante. Primeiro, porque tem uma situação da CPI amanhã. Me parece que eu tinha que estar presente para assinar. Segundo, a medalha Candidesa, essa tão importante homenagem que tem para os dinopolitanos. Mas eu gostaria de falar para vocês quais seriam não, quais são, né, essas duas pautas que hoje o prefeito Gleidson está lá, por mim também, né, eu não estou lá, mas já estão me mandando mensagem e me deixando a par. A primeira pauta é sobre a minha casa, a minha vida. Vem muita coisa bacana aí. E olha que eu sou de direita, hein? E a gente está conseguindo trazer essa situação da minha casa e minha vida para Divinópolis. E a segunda pauta em Brasília é sobre o Ministério da Infraestrutura e a pauta é o aeroporto de Divinópolis. Essa tão importante pasta que é o aeroporto de Divinópolis. Tem muita gente que não entende. O progresso vem do céu. Você viu o vereador que me antecedeu aqui? Só ripa na chulipa. Não fala de nada que trouxe, não fala de nada que agregou. É só bater. Tá bom, respeito também. A gente tem uma pauta da Azul Linhas Aéreas, que junto com o vereador Diego Espino, prefeito Cleiton, senador Cleitinho, deputado estadual Eduardo Azevedo, nós conseguimos trazer esse sonho de volta, né? Porque é igual o sonho do McDonald's, né? Diz que tinha gente lá atrás querendo trazer, mas quem trouxe mesmo fomos nós. Quem que foi lá e bateu de frente e conseguiu trazer. Quem conseguiu, quem estava tentando, isso não importa. O que importa é quem trouxe. Bom, eu estou falando do aeroporto, vou falar da usina de asfalto. Eu estou falando da usina de asfalto, que bom que o presidente chegou aqui. Eu vou falar da usina de asfalto. A usina de asfalto, ela foi conseguida através, né? Era uma emenda do Carlos Viana, o senador Carlos Viana, que perdeu essa emenda, e essa emenda voltou, e o Rodrigo Pacheco foi lá, e o Cleitinho foi lá, e o irmão, não sei o quê, e eu fui no Jorge Periquito, que é assessor do Rodrigo Pacheco. E conversei com o Jorge ligou para o Cleitinho e começaram-se as conversas novamente e nós conseguimos resgatar a usina de asfalto. A partir de semana que vem, ela começa a cuspir asfalto. Como teste, nós vamos fazer duas ruas escolhidas pelo vereador Israel da Farmácia. Márcio Notini, Lauro Machado e a nossa Avenida Brigadeiro Cabral. O vereador das obras aqui da Câmara, Israel da Farmácia. Foi 1,8 milhões de reais e eu fiquei de cara, porque nós tínhamos contratado outras pessoas, até troquei a palavra. Uma questão de trazer aí a imprensa, né? A coletiva de imprensa. Sabe quem foi lá na coletiva de imprensa? Só a Rede Globo. Sabe por que só a Rede Globo foi lá dar notícia? Porque a maioria das outras imprensas são compradas. São imprensas compradas, pagas, para dar notícia. E aí, infelizmente, a gente vive nessa situação aqui em Divinópolis. Porque as situações não são noticiadas. Elas são compradas para se dizer algo. Tem muitas imprensas. Eu pedi aqui, inclusive, ao presidente da Câmara, para saber se existe imprensas que são pagas com dinheiro aqui da Câmara Municipal. Né? Gente, quando se fala de IPTU caro, todo mundo, IPTU caro, não sei o que, é imposto, que é caro para o contribuinte e que vem, na maioria das vezes, para o executivo e para o legislativo. Você sabe quanto custa essa casa aqui? Como que funciona essa casa legislativa? Como é feita aqui as contratações? Como é feito os parâmetros? Eu botei um projeto de lei aqui que era para colocar GPS nos carros para a gente saber onde que os carros vão. E já tem ali os mecanismos, mas como diz o próprio Marcelo, meu amigo Marcelo, eu não tenho como olhar se o carro está indo para A ou para B. Por quê? Porque depois que saiu da garagem ali, pode ir para qualquer lugar. Pode fazer compra em supermercado, pode levar vereador em casa, pode buscar vereador em casa, pode fazer um monte de coisa. Existem parâmetros fáceis de saber sobre isso. Hoje existe o Waze, que a gente fica sabendo qual vereador que usou, onde que foi. Sabe para quê? Para a gente dar respaldo para a população. Eu não estou fazendo isso por picuinha, nem nada disso. Eu quero mostrar. Porventura, presidente, se tiver alguma contratação nessa casa que não for feita através do contrato, das cláusulas do contrato, isso é crime, presidente, ou não? Só para saber se existe essa possibilidade. Ah, não sabe? Então tá, depois eu procuro saber. Para a gente saber como é que funciona essa casa legislativa também. Se tiver uma... Não, eu vou perguntar sim. Eu já até perguntei para o senhor vai me mandar, creio eu, via ofício. Se tiver alguma contratação aqui que não for passado, né, nos âmbitos que está escrito no papel, por uma espécie de licitação, não sei como é que funciona, eu vou olhar lá, para a gente saber se é correto ou não, se tem prevaricação ou não, enfim, eu quero entender sobre isso, eu entendo pouco isso aqui, sabe? Eu estou só há 2 anos aqui. Tá, eu vou formular ela direitinho. Ela está formulada direitinho na via ofício. Obrigado, presidente. Gente, amanhã eu vou estar em Patos de Minas. Eu fui o único vereador de Divinópolis e de todo o Centro-Oeste aqui da nossa região a ser convidado pelo Romeu Zema para participar amanhã do encontro de lideranças em Patos de Minas. Vai estar presente eu, o senador Cleitinho, vai estar presente a Lourdes Falcão, que é deputado estadual, vai estar presente o Falcão, né, o Luiz Eduardo, prefeito de Patos de Minas, um excelente prefeito, diga-se de passagem, e lá nós vamos tratar de muitos temas relacionados ao Centro-Oeste, principalmente Divinópolis. Eu estou indo lá para a gente conversar sobre essa situação, porque me deixa lisonjeado, eu, um humilde vereador, um chapeiro de sanduíche, ser convidado para ir em Patos de Minas, pelo nosso governador de Minas e pelo prefeito de Patos de Minas. Um abraço para você, Falcão, e obrigado por ter aberto as portas da Fenamil para nós. Pessoal, eu entendo pouco de política, mas eu falo que eu entendo pouco. Aqui tem comissões. Existem algumas comissões que é difícil, porque se caso ela não estiver em acordo com a população, vou dizer assim, pode ser que trave coisas que são favoráveis à população. Existe aqui uma comissão muito importante, que é a de administração, a Comissão de Justiça e a Comissão de Fiscalização. E eu fico feliz do vereador Flávio Marra estar aqui do lado, porque o Flávio Marra, todos sabem a forma do Flávio Marra trabalhar, e o Flávio segura algumas pautas aqui, porque o Flávio ele é danadinho. Ele segura as pautas e se não vier conversar com ele, ele vai lá e quer prerrogativa sua, vereador. Você tem condição de pedir mesmo. Só que você segurou uma pauta minha aqui, a pauta, o projeto de lei número 014, onde quer a suplementação orçamentária na assistência social. O senhor sabe muito bem que a assistência social é no valor de 30 mil reais. Isso é para a gente ajudar a fazer socialidade. Como é que fala? Gente, eu não sei nem falar. Assistência social, para quem entende, é para o povo, é para a pessoa mais pobre. Eu mandei para lá, sabe para quê? Para fazer um curso de capacitação dos profissionais. Aqui, outra coisa, gente. Aqui, ó.
aqui nessa casa qualquer coisinha vai servir para me caçar. Eu já passei em quatro, vamos ver se eu passo na quinta capaz que vocês conseguem. Na quinta capaz que conseguem. Eu sou, talvez eu possa falar alguma coisa aqui que não condiz, mas parece que eu tenho imunidade parlamentar aqui, então por isso que eu falo por aqui. Beleza, vou falar aqui sobre a medalha Candidez. A medalha Candidez é o seguinte, eu estou dando ela para o Chacalzinho. Vocês conhecem ali uma lanchonete ali na Savassi, o Chacalzinho? Era o Luizinho, aí o Luizinho faleceu. Tinha o Ceará, que eram meus amigos de madrugada adentro, pessoas simples, humildes. E eu vou dar essa medalha merecida para o meu amigo Chacalzinho. Chacalzinho, que honra eu poder te dar essa medalha. Você merecia muito mais que isso. Essa medalha é pouco para você e olha que ela é a maior honraria que tem em Divinópolis. Para você, para o Luiz, para o meu amigo Ceará. É de todo o coração, Chacalzinho. Continua fazendo esse lanche gostoso, o melhor lanche que existe em Divinópolis é o seu. Quer dizer, o segundo melhor, né? Porque o primeiro era do Luizinho. Mas a medalha Candidez vai para eles. Pessoal, segundo me falaram, estão juntando aí uma foto que eu fiz de uma harmonização facial lá na Lorena Marcondes. E também uma foto onde eu fui no aniversário dela lá no Zuai. Eu conheci a Lorena fazendo uma harmonização facial e se tiver crime eu quero ser penalizado. Se eu tiver cometido algum crime. Porque eu fui lá e fiz realmente uma harmonização facial que até sumiu já. Esse tal de ácido hialurônico parece que dura 4, 5 meses, se não me engano. E também fui no aniversário dela. Convidado por ela, não sou amigo, não sou íntimo, e fui no aniversário dela. Então eu já estou cortando aqui no cabo, porque quem não deve, não teme. E é para deixar claro, porque o Diego Spino fez um compromisso com meu falecido pai, porque quando vieram me pedir minha primeira cassação aqui nessa casa, meu pai estava com câncer. E eu pedi aos nobres edis, falei, gente, meu pai, se vocês acharem que eu cometi um erro, que eu fui lá naquela vez, né, que eu entrei no hospital, que eu cometi um erro, e que fosse digno de cassação, porque eu pedi gentilmente, meu pai está fazendo tratamento de câncer, e isso está fazendo muito mal para meu pai. E tanto é que meu pai faleceu, e minha mãe logo em seguida de tristeza. Muitas delas devido a essa casa. E eu vou mostrar para vocês, sendo parlamentar ou não, a partir de hoje, sem medo. E outra coisa, não adianta vir me ameaçar não, não vou citar nomes hoje, por exemplo, não. Se vier me ameaçar, gente mandando mensagem, vem aqui, conversa comigo, faz isso, vou começar a conversar isso na internet. Eu só tinha meu pai e minha mãe. Eu não tenho mais nada a perder, não. Faço o meu trabalho, tenho direito a 4 assessores, que é o que eu tenho nessa casa. Estou falando de mim. Eu que eu tenho direito aqui. E eu só uso o que eu tenho direito. Amanhã estou indo no carro da Câmara, lá em Patos de Minas, numa reunião que é sobre a pauta de Divinópolis. Estou indo no carro da Câmara. Não tem nada escondido. Então, eu gostaria de deixar muitas claras, porque daqui em diante, muitas coisas vão vir à tona devagarinho. Principalmente quem gosta de jogar pedra, mas esquece que o telhado é de vidro. E muito de vidro. Dessa finurinha. É Diego Spino? É 1% todo dia.
Senhor presidente, queria exercer meu direito de resposta, já que eu fui citado aí pelo nobre Edil, de vereador Diego Spino.
Nosso regimento, vereador, ele é claro. Se Vossa Excelência tivesse utilizado a fala, aí eu daria o direito de resposta. Como o senhor ainda vai usar, o senhor pode usar no tempo do senhor. Então, regimentalmente, só tem ainda o direito de fala. Vereador Roger Viegas. E depois o senhor fala.
Muito boa tarde, nobre presidente, Eduardo Prince Júnior. Eu peço permissão para falar desse lugar, presidente.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, uma boa tarde a você, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham nesse plenário, todos os servidores da casa e que nos acompanham aí através dos canais e plataformas aqui da TV Câmara. Bom, senhor presidente, sou um cara que você sabe do meu apreço pela cultura da nossa cidade. Até você me conheceu nesse meio, além da comunicação, me conheceu na noite tocando. Acho que acredito aqui muitos dos vereadores, principalmente os mais jovens, exemplo do meu grande amigo aqui, o Marra, né, que já vem de outros carnavais, outros vereadores aqui, o próprio Diego, enfim, vários aqui dentro dessa casa que sabem aqui da minha afinidade. E eu sou um vereador que eu devo muito à cultura da cidade, que tenho que dar essa contrapartida, essa resposta, né, esse público que está carente. E não é segredo para ninguém
que todo mundo aqui de Divinópolis fala o seguinte: Divinópolis tem que ter algo a mais para a população no que tange a diversão, o lazer e a própria cultura. Nossa, eu ando quilômetros para ir, Divinópolis não tem um festival igual de Itapecerica, Divinópolis não tem um festival igual de Tiradentes. E pensando nisso, eu apresentei essa ideia, primeiramente, ao deputado Dorgal Andrada, onde eu consegui uma emenda oriunda do governo estadual e que trouxemos para Divinópolis e logo em seguida foi apresentada para a Secretaria de Cultura. Ainda num projeto musical, sem muitos nomes e engatinhando ainda. E com muito trabalho, junto de outro grande parceiro, que é um promotor de eventos de primeira qualidade. Eu acho que temos poucos igual a ele no Brasil, que é o Balão, que muita gente às vezes não sabe do devido valor, que a gente, né, o santo de casa não faz milagre. Mas quem não sabe, Mardei Russo, vulgo Balão, é um cara fenomenal, que realmente tem brilhantes ideias, que nos ajudou muito, né, a começar ali os esboços. Feito isso, marcamos uma reunião, apresentamos para todo o time da Prefeitura de Divinópolis, onde estiveram presentes o secretário de Trânsito, a cultura representada lá pelo Balão. Quero agradecer aqui também por todo o empenho exposto, o Diniz Borges. E é com muita alegria que eu venho anunciar hoje aqui que Divinópolis, em primeira mão, para os vereadores e para a TV Câmara, que Divinópolis agora, com a emenda e com o empenho desse vereador, vai passar a ter também o seu próprio festival de inverno. E o primeiro já tem data marcada para acontecer no dia 17 de junho, em um dos cenários mais bonitos da cidade, que é um patrimônio da nossa cidade, para valorizar de fato a Praça do Santuário. Pode jogar na tela aí, por favor, gentileza, Dorel. Já está feita aí a logomarca desse evento, que se Deus quiser e vai abençoar aqui na Terra do Divino, que vem para ficar. Um evento que fomenta a cultura, fomenta a economia, uma festa que realmente traz as raízes e origens da nossa cidade, que vem no mês de aniversário da nossa cidade, né, que casa com o inverno, que casa ali com todo já aquele cenário natural que tem a Praça do Santuário. Então, portanto, está anunciado, Divinópolis terá seu primeiro festival de inverno. Esse ano, devido ao planejamento que vem um pouco mais em cima, tem 3 meses para cá que nós já estamos planejando isso junto ao Marda e à Secretaria de Cultura, nós não tivemos ainda, não conseguimos uma banda a nível nacional para o evento, mas tem muito bem representada uma banda local, que é da nossa cidade, que toca em todo o Brasil, e muitos divinopolitanos não conhecem, terão a honra de conhecer lá no dia, de forma gratuita, no evento, para toda a população, para todas as idades e públicos, uma banda de country and folk, chamada Texas Radio. É muito bom, então fica aí lançado o Divino Inverno, né? Uma parceria aqui desse vereador, junto ao deputado Dorgal Andrada, que também é um deputado jovem, que abraça a cultura, e que tem abraçado, tem investido cada vez mais na nossa cidade. Senhor presidente, agora mudando um pouco de assunto, gostaria de falar sobre o piso da enfermagem, que os enfermeiros estão cobrando, têm me cobrado, cobram outros vereadores aqui dessa casa também. Nós temos aí a lei que já autoriza a prefeitura, as fontes de recursos ainda não estão sendo trabalhadas pelo município, não tive respostas ainda do meu requerimento. Gostaria de cobrar aqui, perdão, a Secretaria de Governo da nossa cidade, tem ofícios lá nossos já de mais de 3 semanas, que não foram respondidos, não tivemos nenhum tipo de acesso à informação, e é exemplo de outras prefeituras no Brasil, onde já estão aplicando o piso nacional da enfermagem, que é lei, a novela acabou. Agora a prefeitura tem que se pronunciar favorável ou contra, e explicar para os enfermeiros, para todos os profissionais da enfermagem. Nós temos já, em outros municípios que já tiveram autorização das câmaras, aqui já tem autorização das câmaras, da Câmara Municipal, já tem autorização. E falta, então, no caso, a fonte de recurso de custeio, né, desse piso nacional da enfermagem. Então a Prefeitura, pelo menos, para dar um pouco de alento para essa classe que merece o nosso respeito, para vir a público e dar sua resposta de quando e por quê. Ainda não iniciou o diálogo de como vai pagar o piso nacional da enfermagem. A gente só quer transparência. E, de fato, uma classe que lutou tanto por isso a vida inteira. Tem profissional da enfermagem que está entrando agora, mas tem que levar em consideração, presidente. Tem muita gente que está aí há 20 anos. E desde que essas pessoas entraram para a profissão, elas já esperam o piso nacional. Então está na hora da gente mudar, de fato, perdão, essa realidade aqui na nossa cidade. E Divinópolis tem a oportunidade, prefeito Gleidson, de entrar para a história,
de pagar esse piso da enfermagem, de dar o seu passo, de dar o braço a torcer por uma classe que tanto espera, sem esquecer de todas as outras classes aí também que já estão à espera do piso, como os agentes aí de saúde, os profissionais de endemias da nossa cidade, os ACS, estão esperando há muito tempo, mas é assunto para outra hora. Mas quanto ao piso, eu não acho pecado nenhum a prefeitura vir a público e se pronunciar e contar de fato quando vai pagar o piso nacional. É estabelecido por lei, é uma conquista que tem autorização e que traga com transparência para todos esses heróis que foram muito lembrados durante a pandemia, que são sempre lembrados pelo poder público, mas na hora do poder público, de fato, oferecer algo a mais, está se escondendo. Então fica aqui, senhor presidente, a nossa indignação, falando em nome também desses profissionais, e vamos juntos, contem sempre comigo, eu como autor da lei aqui nessa casa, que foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores. A casa já saiu na frente, antes mesmo da sanção nacional do presidente Lula, já autorizava a prefeitura de Divinópolis a pagar o piso. A gente conta de fato com você, prefeito Gleison, para trabalhar também junto por essa classe e dar o seu voto de confiança. Porque essa classe eu tenho certeza que muitos deles só esperam por isso. Vamos trabalhar junto por esses profissionais que precisam e que merecem muito. Viva a enfermagem, pague o piso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, vereador Flávio Marra.
Sou presidente em exercício, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a dona Eurides. Dona Eurides é uma grande amiga que a gente tem de longa data e a Verônica, a filha dela também. Seja bem-vinda à nossa casa, à casa do povo, viu? Obrigado pelo carinho que você sempre tem comigo aí. Sou presidente, não estava na pauta aqui não, mas a gente tem que falar. Eu fui aqui questionado pelo nobre Edil, vereador Diego Espino, que eu estou aqui e falou que eu sou danadinho, que eu gosto aqui de ficar segurando projeto. Eu quero explicar isso aqui para a população, eu vou tentar ser o mais breve possível. Gente, estou aqui para segurar projeto de ninguém, a ideia não é essa. Hoje eu ocupo um cargo dentro da Comissão de Fiscalização Orçamentária, uma comissão de extrema importância aqui dentro dessa casa. Sabe para quê? Para valorizar o seu dinheiro. Sabe para quê? Para não acontecer o que aconteceu com o dinheiro da educação, que ninguém sabe para onde que foi. Então, quando vier projeto de qualquer vereador, do executivo, do prefeito, da secretária, de quem for, eu vou pedir informação. Eu vou pedir para vir aqui, sentar e explicar para mim e para os outros membros da comissão para onde que vai o dinheiro, o que vai fazer com esse dinheiro, para que vai ser usado, para não acontecer o que aconteceu com o dinheiro da educação. Vocês acham que eu estou errado? Então, eu não estou aqui para travar ninguém, nem para fazer nada, não. Eu estou aqui para ser a voz da população, diferente de outros vereadores que estão aqui para puxar saco do prefeito. Não sabe nem o que está votando, mas está votando a favor do prefeito, é o que está valendo. Isso aí eu não vou fazer. Então, veio projeto de 28 milhões, igual está lá na minha mesa lá, para mim assinar, eu tenho que chamar o secretário e falar para onde que vai o dinheiro, para que vai fazer, quantas parcelas, vai pagar quem, e o que sobrar, o que vai fazer. Isso é aumentar, é a minha prerrogativa, sabe o que é isso? É dar valor no seu dinheiro, para não virar a farra do boi gordo, igual virou com o dinheiro da educação, isso aí não vamos aceitar, eu não vou aceitar. Mas dando continuidade aqui, senhor presidente, você deve estar achando aqui que eu estou de médico, né? E pegando aí um gancho na fala do Roger. Ô Roger, você foi extremamente cirúrgico, cara, você só errou numa coisa. Prefeitura não tem que pronunciar nada, não. Prefeitura tem que pagar o piso. Tem que fazer pronunciamento de nada, não. Sabe por quê? Na época da pandemia, o que era falado era o seguinte: vamos valorizar esses heróis da enfermagem. Tem que valorizar porque é eles que salvam vidas. E aí faz cartaz, aí solta balão, aí bate palma. Eles não querem isso não, sabe o que eles querem? Encher a latinha deles. Valorização, que é isso que eles querem. E aí me chama a atenção que uma gestão que era de fora para dentro, que fala que olhar realmente quem precisa, uma das primeiras câmaras municipais do Brasil, que fez um projeto autorizativo falando, olha, executivo, se quiser pagar os enfermeiros o piso salarial no valor de R$4.750, pode pagar. E aí virou aqui a confusão, treinar no STF, foi para senador e deputado, mas hoje está liberado. E aí me chama a atenção o seguinte, o prefeito até agora não falou nada. Não falou nada, o secretário não falou nada, o melhor prefeito do Brasil não falou nada, e quem está levando tinta é os heróis. E os heróis não mudou não, os heróis são os mesmos. São os mesmos que salvou tantas e quantas vidas na pandemia. E aí eu chamo a atenção o seguinte, essa casa tem que se pronunciar, senhor presidente.
Tem que falar, o senhor que é da saúde, tem uma grande identificação com a saúde, os enfermeiros estão cobrando isso da gente com razão. Até agora o executivo não falou nada. Eu não quero que fale não, quero que paga. Isso é lei, está na lei. Porque daqui a pouco o que vai ser feito aqui é entrar com pedido de impeachment, você não está cumprindo a lei. É isso. Então eu vim aqui, humildemente, senhor prefeito, o melhor do Brasil, que é isso que você fala, né? Está longe de ser, mas é o que você fala. Vem aqui, humildemente, pedir para você pagar o piso. Os mesmos heróis que salvaram vidas e vidas durante a pandemia, agora está precisando de encher a latinha. Porque não dá para enfermeiro ficar ganhando 1.800, 2.200 igual está. E aqui, não é eu que estou pedindo não, está na lei, viu? Está na lei. Eu tenho certeza que você tem um corpo jurídico aí muito técnico e muito capacitado para poder te falar que já é lei e o senhor tem que pagar. Porque dependia da Câmara, a gente já fez. E agora eu estou aqui te cobrando. A conta chegou, tem que pagar. Vamos pagar. Sabe por quê? Até o seu irmão falou que nos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, gasta muito mais do que pagar os enfermeiros dos órgãos públicos, tudo, do país inteiro. Então tem dinheiro. O governo federal já liberou o dinheiro, a prefeitura com orçamento bilionário tem dinheiro, então dá para pagar e vão pagar. É isso que eu estou aqui para te cobrar e eu tenho que te cobrar. Então, senhor presidente, dá continuidade aqui. Eu queria falar aqui também, porque o vereador que me antecedeu falou que estão espalhando uma foto, não é espalhando não. Estou aqui, ó. Está aqui a foto, queria que o Dorel mostrasse aí, a foto do nosso vereador, que está fazendo parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. Uma CPI de extrema importância. Sabe o que eu não vou aceitar aqui nessa casa? Não vou aceitar falar que isso aqui vai ser palanque político. Eu não vou aceitar falar que a CPI é politicagem. Eu não vou aceitar, como membro, o senhor também, Roger, sério como eu, tenho certeza, nós já estamos conversando sobre isso, não vou aceitar interferência política, eu não vou aceitar. Então, por que que eu estou falando isso? Eu estou pedindo, eu estou entrando aqui, eu vou te dar, senhor presidente, vou entregar em mãos aqui um pedido para que seja retirado da CPI, tanto você quanto para o presidente em exercício, até então não foi nomeado, o presidente da CPI, então o vereador Edson Souza, um pedido de retirada do vereador Diego Espino como membro da CPI. Por quê? Por entender que ele é amigo da autora, a Lorena Marcondes, e também é paciente. Então, uma vez vendo tudo isso, eu queria até aqui deixar claro que eu acho que o novo vereador, ele tinha que ser ouvido na CPI. Ele não tinha que estar como fiscalizador da CPI, ele tem que estar sendo ouvido aqui. Se houve negligência, se houve favorecimento. A gente quer saber, a Divinópolis quer saber. Então ele não tem condição nenhuma dele fazer parte dessa CPI como órgão fiscalizador e tirar essa sujeirada de bar de tapete. Então estou aqui, eu vou pedir isso aqui, queria que o Dorel mostrasse aí novamente, tem gente querendo ver. Aí, ó, isso aí é num evento que os dois estiveram juntos, então o evento abraçadinho é festa. Festa, os dois é amigo. E tem uma outra foto que ele também é paciente. Então, vendo tudo isso acontecer, nada mais justo do que pedir para que ele seja, o vereador seja retirado da CPI, para a gente possa agir com transparência, clareza e tirar a sujeirada de baixo do tapete, que é isso que a gente vai pedir. A Lorena acabou de ganhar o habeas corpus. Então, já pode chamar ela para depor também, viu, senhor presidente? Pode chamar ela para depor também. Então, aí fica isso, meu pedido. Vou entregar em mãos tanto para o presidente da CPI quanto para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. Dando continuidade aqui, senhor presidente, eu queria falar aqui do desfile PET que vai acontecer. Tentaram boicotar, tentaram fazer com que não acontecesse, tentaram aí me tirar, depois colocaram a secretaria, mas a causa falou mais alto. E o desfile PET vai acontecer. Então, antes, você que faz parte aí da comissão, né, da causa animal, que para mim é a principal comissão aqui dessa casa, com muito orgulho, desfile PET, dia 1º de junho, em comemoração ao aniversário da cidade, vai acontecer. Vai ser um momento ali onde a gente vai estar levando os animais para a rua, para a Avenida 1º de junho, em comemoração do aniversário da nossa cidade. E aqui eu quero fazer um convite para todo mundo, gente, que gosta aí da causa animal, se identifica com a causa animal, possa aí fazer as inscrições dentro do nosso gabinete, ou até mesmo lá na Agrodil, ou se não, até mesmo na Agronova, ou através da Secretaria de Meio Ambiente, que você possa, no dia 1º de junho,
comemorar e participar dessa grande festa lá junto com a gente, em prol da cidade, em prol também da causa animal. Quero aqui agradecer a todo mundo, gente, que junto comigo está fazendo esse grande evento acontecer. Aí eu quero aqui falar do Adriano, que é um grande parceiro, quero aqui falar também da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quero aqui falar do Kelvin, do Dejaí e toda a turma engajada em prol aí da causa animal, em prol do desfile pet, que vai ser uma grande festa e um grande sucesso, se Deus quiser, igual foi o ano passado. E lembrando, e está passando para todo mundo, que o 100 primeiro que se inscrever, seja comigo ou seja qualquer um desses estabelecimentos que foi citado, vai estar ganhando dos nossos patrocinadores uma camisa inteiramente graça, viu, gente? Não é eu que estou pagando, não, mas os patrocinadores que estão pagando. Então, e uma camisa ficou muito bonita. Então, sem primeiro, vai estar recebendo essa camisa aí inteiramente de graça. E para finalizar, senhor presidente, queria falar também das obras lá no bairro Vila Belo Horizonte. Queria que o Dorel mostrasse aí a Copasa, a gente vem cobrando dela desde o mês retrasado, que ela teve lá e fez um serviço porco. Porco. E eu em cima do Alessandro, quase todos os dias, levei ele lá e as obras lá começaram hoje na parte da manhã. Que é isso aí, é a gente levar dignidade para vocês. O pessoal lá da Vila Belo Horizonte estava abandonado. Em tão pouco tempo a gente já vem levando marcas do nosso trabalho. Foi assim em relação à ponte, foi assim também em relação à luz de LED. E agora essa recomposição feita aí pela Copasa é um grande avanço aí do nosso trabalho. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, o vereador e líder do governo, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos aqui numa pessoa desse meu amigo, desse grande líder, dessa reserva moral, meu amigo Pacheco, que nós vamos votar aqui agora na utilidade pública dessa tarde. Uma boa tarde para todos e que tenham uma tarde muito abençoada. Senhor presidente, a minha fala hoje é muito curta. Eu fiquei sabendo que eles estão tentando fazer um abaixo-assinado para os feirantes ficarem na feira, do lado do Imper, da rua Coronel Júlio Ribeiro Gotijo. Eu não acredito que uma pessoa vai fazer um abaixo-assinado indo contra o Código Nacional de Trânsito. Quando eles me informaram isso, e pessoas da prefeitura, falei, vocês vão jogar o prefeito em dificuldade. O prefeito não pode ter abuso de autoridade. E ali, na rua Coronel Júlio Ribeiro Gotijo, as 15 casas estão sendo impedidas do seu direito de ir e vir. Então eu não acredito. Se a casa dessa baixa assinada chegar e tiver assinaturas de alguém que conhece e não pode ter abuso de autoridade, a ação é outra. As pessoas deviam até ajudar, ó, vocês não podem ficar aqui não. Porque, a partir de agora, a CETRAN, ela vai ter que ir lá, revocar e multar aquelas pessoas. Eu até não acredito que alguém, em santa consciência, vai colocar a sua assinatura e num pedido desse ao senhor prefeito para colocar isso aí. Já alertei o senhor prefeito até a responsabilidade que ele e o Lucas e o Gustavo têm em relação ao fato em tela que eu acabo de narrar. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui parabenizar doutora Laí Rodrigues de Araújo, o nosso grande médico, um homem que ajudou essa cidade, que essa cidade deve um doutora Laí, dia 15 de junho, ele vai tomar posse na Academia Mineira de Medicina. Né? Para mim é um motivo de honra. Um homem inteligente, um homem de uma cultura vasta. Você conversa com o doutor Laí, eu domino o conhecimento empírico, conhecimento teológico, filosófico, conhecimento científico, e além do grande humanista que ele é. Doutora Laí, parabéns. Estou muito orgulhoso do senhor se tornar um imortal de uma academia que tem não a predominância do conhecimento científico, mas tem o condomínio, tem a predominância do conhecimento de salvar vidas. Parabéns, doutora Laís, e se Deus quiser, vou estar lá no dia 15, dando um abraço do senhor para essa grande conquista que honra o povo mineiro, o povo brasileiro, mas principalmente o povo de Novo, seus amigos. Senhor presidente, eu queria aqui deixar bem avisado aqui, principalmente para o vereador Flávio e o vereador Roger, que tem sido uma voz crítica aqui nessa casa, e essa casa não é moceiro. E essa casa não é moceiro. Aqui, quando você tem a urbanidade, a respeitabilidade, você tem que colocar no lugar do colega. E eu tenho visto esses dois vereadores, principalmente esses dois, fazendo alguma crítica que eu faço também, que eu acho que a multa tem que ter um caráter pedagógico, ela não tem que ter um caráter monetário. Uma multa, por exemplo, da classe A, 0,25% da unidade padrão, passar para quase R$200. Então, provavelmente, nós devemos ter uma reunião quarta-feira, às 15 horas, no gabinete do prefeito. Então, aqui está todos convidados, aqueles que querem fazer um bom debate, franco, e lá é lugar de todo mundo é. Ali é a sede da entrada do povo executivo. Então, aqui, se for marcado, quero convidar todos, aqueles que tiverem interesse, para debater. Eu, em princípio, eu não fui convidado para discutir esse projeto. Se fosse, eu tinha matado ela no ninho. Esse projeto não viria para cá. Ele não viria. Né? Eu mandei um ofício para o Felipe da Transoeste, pedindo nome, data, a multa, a natureza da multa e o valor. Tem 5 dias, e eu pedi para me entregar ontem, e até hoje ele entregou. Porque aqui tem conhecimento. Aqui eu vou na fonte. Aqui não é um achismo, não. Agora, se você pegar e mudar a origem da multa, a natureza tributária da multa, o valor pedagógico da multa para fazer dinheiro, eu já mandei 2 ofícios lá para o governo também, porque eu sou um escravo da verdade. Eu não dou conta de conviver com a minha consciência me acusando. O que eu quero é fazer uma coisa justa. Eles têm que me convencer. O projeto, do jeito que está, eu não sou convencido. Eu recebi agora, pedindo para buscar um equilíbrio, o nosso presidente já foi também solicitado, o Roger está nessa frente aí, o Flávio está, são os 2 vereadores que eu estou vendo mais de destaque aí na frente. Eu acho que nós temos que ter uma grandeza, gente. O vigiar e punir, está nas obras literárias de Dostoiévski, de Foucault. Então, a gente não pode tentar que uma visão pedagógica da orientação da multa possa virar dinheiro. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Se tivesse me chamado, eu tinha matado esse projeto no NIM. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza, líder do governo nesta casa. Passando para a próxima parte dos trabalhos, para a segunda parte dos trabalhos, eu solicito ao secretário Zebraz a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 15/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana o crédito adicional suplementar no montante de R$ 473.267,63. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 138 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 139 de 2023. Comissão de Administração Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Solicito, com o pedido do líder do governo, Edson Souza, eu peço votação em bloco
o EM015 e o EM025, senhor secretário, por tratarem de projeto da mesma natureza. Discussão em bloco, votação em separado.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 25/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento o crédito adicional suplementar no montante de R$ 28.916.565,68. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 172/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 173/2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, em bloco, o projeto EM015, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana um crédito adicional suplementar no montante de R$ 473.267,63. Autoria, Executivo Municipal, Corpo, Votação, Maioria Simples. E também o projeto de lei EM025/2023. Que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento um crédito adicional suplementar no montante de R$ 28.916.565,68. Autoria Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão em bloco.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, muitos falam aí que eu sou contra o governo, que eu estou para desconstruir o governo, para construir. Não, não é assim. A gente está aí para ser justo. E um projeto desse aí, a gente vai votar com extrema tranquilidade, estudei o projeto. E ainda mais, senhor presidente, que tem aí um valor de 450 mil, de 350 mil, parte desse dinheiro vai ser para comprar um castramóvel. Então, assim, é de extrema importância a gente votar esse projeto hoje. Divinópolis hoje tem apenas um castramóvel que atende não só Divinópolis, como região também, através da ASP. Eu fui atrás do recurso, através do Nildo Cardoso. O recurso está no cofre da Prefeitura desde agosto. E agora, a gente liberando esse projeto, vai estar apto para poder comprar outro castramóvel para Divinópolis. Tem gente que sobe ali na tribuna e fala, o que é que você trouxe? Fala, o que é que você trouxe? Aí, o que é que eu trouxe? Vai votar sem saber, né? Porque não sabe nem o que é que está votando. Mas é do prefeito, aí pega e vota. Mas então, eu estou te adiantando que grande parte desse recurso aqui, que a gente está votando, é um castramóvel que está vindo para Divinópolis, e graças aí uma articulação minha, junto com o deputado federal, Nildo Cardoso Júnior.
Em discussão, em votação. Em votação, o EM015. Nós vamos fazer duas votações. A discussão foi em bloco e a votação separada. Em votação, o EM015/2023, de autoria do Executivo Municipal. Encerrada a votação do EM015. Encerrada a votação, fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana um crédito adicional no montante de R$ 473.267,63. Em votação, o EM025/2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento um crédito adicional no montante de R$ 28.916.565,68. Hilton? Flávio? Diego? Roger.
Josafá. É encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal EM, número 25 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas Planejamento um crédito adicional de R$ 28.916.565,68, aprovado por 13 votos favoráveis. Solicito ao nosso secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Complementar do Executivo Municipal de número 4, 2023. Altera a Lei Complementar de número 185, de 20 de abril de 2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 149, de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer de número 148 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM04 de 2023. Em discussão, o projeto de lei complementar é M04-2023, que altera a lei complementar 185, de 20 de abril de 2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e o Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências. Corpo a votação, maioria simples, autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Falava
o líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, Senhor presidente, esse projeto é uma adequação. Eu vejo até, por exemplo, a alteração, acho que a ementa foi muito mal redigida. É uma adaptação na lei complementar 185. O que está fazendo? Aquilo das receitas advindas de CMS, advindas de programas diversos e advindas de patrocínio e doação poderá ir para o Fundo Municipal do Turismo. É uma adequação para aqueles que gostam do ciclismo, da natação, da bola, da peteca, enfim, daquela dinâmica de mexer, principalmente que é a mãe de todas e prima da educação, que é o esporte. Então, senhor presidente, é só uma adequação lei complementar, é uma lei que vem adaptar a política do Fundo Municipal de Turismo dentro das realidades atuais. Portanto, eu peço aos novos pares o voto favorável.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação? Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei complementar EM04-2023, que altera a lei complementar 185, de 20 de abril de 2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, e do Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e da outras providências. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 106, de 2022, dispõe sobre a inserção do canal digital de denúncia contra os maus-tratos animais nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 109 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 110 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária
CM 106 de 2022, que dispõe sobre a inserção de um canal digital de denúncia contra maus-tratos de animais nos canais oficiais da Prefeitura de Divinópolis e da outras providências. Corpo, votação, maioria simples. Autoria, vereador Diego Espino. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor.
Vou ser breve aqui, porque aqui dentro dessa casa tem donos de pauta. E aqui tem um que se diz dono dela. Inclusive, nem está em plenário. Ele gosta tanto dessa causa que nem em plenário ele está. Chegou. Estava tomando café. É o seguinte. Eu nunca fiz propaganda, nem da Bíblia, nem da igreja onde eu vou, e muito menos dos meus cachorros, dos meus gatos, e sobre causa animal, para tentar não ter nenhum tipo de conflito dentro dessa casa. Na minha casa, eu tenho papagaio homologado, tem periquito, tem gato, tem cachorro. De rua, eu cuido de 3. Nunca fiz um vídeo com eles. Por respeitar certas situações, porque eu acredito que tem coisas que são mais propaganda do que de dentro mesmo. E eu criei esse projeto para a gente conseguir colocar esses canalhas que fazem maldade com animais na cadeia. E a gente vai abrir, tanto no site quanto no aplicativo da prefeitura, um canal onde você pode fazer sua denúncia anônima. E esses canalhas que fazem covardia com animais sejam punidos. Eu vou pedir aos nobres pares que votem favorável, que isso é muito bom para os nossos animais. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Flávio Marra, na sequência, o líder do governo Edson Souza, depois Ana Paula do Quintino.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais um projeto que vem aí para encorpar a causa animal. Todo mundo sabe aí, não é segredo para ninguém. A causa animal nunca foi tão falada como essa gestão agora. Eduardo Print Júnior, vereador de terceiro mandato, inclusive assustou quando eu falei com ele que eu queria a presença da causa animal, por entender que essa causa precisava, essa bandeira precisava de um representante político. E aí eu fico muito feliz quando vem, mesmo que seja de um vereador, que não sabe nem o que está fazendo aqui, uma hora é da McDonald's, uma hora é da Jeep, outra hora veio do Panamá e morou na Argentina e fala que é do agro, mas ninguém sabe de onde ele veio, mesmo ele querendo pegar carona aí na nossa bandeira. Seja bem-vindo, um projeto que vem para abrilhantar, engrandecer ainda mais essa causa animal, que está precisando muito. E aí fica o espaço aberto a todos os vereadores que queiram participar e queiram colaborar com essa causa tão bonita que é a causa animal aqui da nossa cidade.
Palavra em discussão, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu queria aqui parabenizar o vereador propositor, o vereador Diego Espino. E quando ele entra com essa proposição, ele me fez lembrar de Dostoiévski. Um dia, um crime contra o animal será um crime contra a humanidade. Nós vamos chegar num estágio. Deus não tem pressa. Então, quando o Diego Espino, na sua visão, e ele, por exemplo, assim, e ele, com a sua visão, de proteger a vida que não fala, e às vezes não fala na linguagem formal, mas fala de outro jeito, né? Fala pelo outro jeito, o que eu tenho em me curvar é perante a sensibilidade do Diego. Né? Uma proposta. E o que eu achei mais bonito foi a simplicidade do projeto. Que, por exemplo, antes de dar a transparência de uma aba, para aquelas pessoas que possam ter um contato direto para denunciar qualquer crime contra a vida. Parabéns, Diego, meu voto será favorável.
Em discussão, a palavra Ana Paula do Quintino.
Vereador Flávio, a gente sabe que o senhor é que pegou a causa animal para si, mas o que eu tenho para falar aqui é pressão para todos os vereadores. Todos nós andamos muito durante o dia na cidade. E todos nós recebemos inúmeras ligações. Gente, não tem condição a quantidade de cachorro que está solto na cidade. Mas por que eu estou pedindo a palavra aqui? Não, eu não consigo entender por que que essa causa animal hoje está ligada à Secretaria do Meio Ambiente e não está ligada à Secretaria de Saúde? Então eu queria pedir aos nobres que a gente, todos nós juntos, fizéssemos um documento ou fôssemos lá no governo pedir para voltar. Gente, tem uma cadeira, todo mundo recebeu isso. Tem uma cadeira lá no Candelário que está cheia de cachorrinha, está mordendo todo mundo na rua. Aí o que que acontece? A vigilância na pessoa do Erson, ele não pôde ir lá recolher a dela. Eu não sei se o bombeiro conseguiu ir, mas todo mundo recebeu essa mensagem. O dia que eu recebo menos vídeos e áudios sobre a quantidade de cachorros na rua, é 15 até 17 por dia, gente. Então, o que que eu queria falar para a população? Gente, quem não pode ter cachorro, não tenha. Se mora num lugar que não cabe um cachorro, não o tenha. Se queira ter, compre uma raça mais cara, que esse cachorrinho que não cresce. Porque todo cachorro, ele é pequeno, depois ele cresce e fica dessa mãe, põe no porta-malas e solta. O mesmo pecado, o mesmo crime que comete contra um cachorro, pode se cometer contra um adulto. Então, a palavra que eu queria falar sobre isso, a gente vai votar favorável. Eu queria que todos os vereadores fizessem um documento para poder ver se esse negócio volta para a Secretaria de Saúde. Muito obrigado.
Obrigado você, vice-líder Ana Paula do Quintino. Lidere esse documento que terá a minha assinatura junto com Vossa Excelência. Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadora dessa casa. Projeto importante, essa causa a qual participei juntamente com o vereador Flávio Marro o ano passado. Várias cassações, né, que ele conseguiu em parcerias também com o município, que eram feitos para evitar, né, a multiplicação, como a Ana mesmo colocou, nossas ruas hoje, para todas as vias praticamente hoje, tem um cachorro solto. Então é importante, Ana, você colocou muito bem, com propriedade, esse projeto, como o próprio presidente falou, que tem o parecer dele, e conte conosco também, né, e a gente aqui é sempre lutando aqui, é uma das bandeiras também que eu sempre levanto, eu tenho um animal em casa também, é, seria importante que tenha de todos nós fazer a nossa parte também e terá meu voto favorável.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Neiburger.
Senhor presidente, terá o nosso voto favorável. A gente sabe a causa animal como que é bem representada, né? O Flávio Marra não deixa a gente mentir nisso. E o projeto terá o nosso voto favorável e faço coro com as palavras da Ana. O pessoal que não tem condição de ter um cachorro, gente, tenha consciência de pelo menos entregar ele no Crevisa ou até mesmo, viu o que ele fala? Porque o meu motoqueiro, por exemplo, juntou um monte de cachorro, derrubou o motoqueiro, a moto deu perca total, o motoqueiro machucou muito, então isso é muito preocupante. Tem muito cachorro na rua, então o nobre Edil, que é um vereador muito preocupado com a causa, a gente tem que fazer isso mesmo. Ana, você está de parabéns também, igual o nosso presidente falou. A senhora lidera isso aí que a gente vai estar junto. Parabéns pelo projeto, ô Diego, nós vamos votar favorável.
Palavra, Periquito.
Senhor presidente, fico feliz que às vezes a gente tem debate, sim, os debates é mais calorosos, a gente tem que falar, mas a gente tem que ver, tem muitos vereadores dessa casa que preocupam com o bem-estar, não só dos animais, com, né, outras coisas. O Flávio está aí defendendo essa bandeira, o Diego está fazendo aí uma emenda aí, né, colocando um projeto junto, eu sei que outros vereadores podem fazer. O que nós não podemos deixar é que a cidade fica cheia de cachorro abandonado, certo? Não importa qual seja o vereador, todos têm a mesma causa. Não vamos deixar que a cidade fique cheia de cachorro, fique abandonada, com fome, com sede, no meio da rua. Né? As pessoas têm que ter mais consciência hoje, igual a Ana falou, de ter uma criação em casa. Se não pode ter um posto grande, tem um posto menor. Mas vamos cuidar das criação, não vou deixar na rua. E, Diego, o meu voto é favorável.
Senhor presidente. Em votação. Encerrada a votação. Ademir, vota pra gente, querido. Aconteceu um erro inesperado, então vota pra gente nominal. Não tem jeito mais de o senhor votar.
Meu voto é sim, presidente.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 106 de 2022, que dispõe sobre a inserção do canal digital de denúncia contra maus tratos de animais nos canais oficiais da Prefeitura Municipal de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Diego Espino.
Justificativa de voto, senhor presidente?
Justificativa de voto, Flávio Mar.
Senhor presidente, como eu disse, votei favorável a esse projeto por entender que vai somar muito aí na causa animal. Agora, não adianta também, senhor presidente, eu quero chamar a atenção aqui, a Câmara, o Poder Legislativo, fazer o que é de incumbência do Poder Legislativo fazer, que é leis, cabe também o Poder Executivo, mas cabe também o Poder Executivo a cumprir e ajudar nisso aí. É, a gente, quando foi colocado, Ana, a causa animal na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi sequer consultado. Eu que estava aí na presidência da Comissão de Proteção Animal, eu fiquei muito triste com isso e eu entendo que tinha que ficar na saúde, que é onde que tem mais orçamento, tem mais condições. Como o presidente colocou aí, lidera esse movimento, eu lidero junto com vocês, se Vossa Excelência quiser, para a gente fazer justiça. E aí fica aí o nosso, nossa indagação, nosso questionamento, que o Poder Executivo possa cumprir essa lei que é de suma importância, igual você mesmo colocou aqui, a gente não aguenta sofrer com esses animais abandonados aí nas vias públicas da nossa cidade, e são muitos. Enquanto a gente tiver um governo incompetente que não olha para a causa animal, é isso aí que tem. Mas a nossa parte vai fazer, que é o que nós fizemos aqui. Lei e espera que o Executivo cumpra.
Justificativo de voto. Justificativo de voto, vereador doutor.
Eu queria só colocar aqui o meu voto favorável e agradecer a Edmara, que sempre está presente nessas pautas sobre animais. Para quem não conhece, a Edmara trabalha no Crevisa e ela realmente é uma pessoa que tem um coração enorme relacionado aos cães. A gente vê muitas pautas que chegam nos nossos telefones relacionadas a atropelamentos, entre outras coisas, e ela abraça 100% dessas causas. A gente vê chegando em telefones de outras pessoas que eu não posso falar, que às vezes deixa de fazer esse atendimento, e lá não. Com essa Edmara é 100% do atendimento. Então eu não sou de causa animal, mas a Edmara é. E eu gostaria muito de agradecer você, Edmara, por ter feito tanto por Divinópolis e pela causa animal.
Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 81 de 2022. Altera a lei número 8.243, de 1º de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação da política e sistema municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 169 de 2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 170 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 09 de 2023, que altera a lei número 9.093. Opa, desculpa. Desculpa, esse é o próximo. Em discussão, projeto de lei ordinária do Executivo Municipal número 081 de 2022, que altera a lei número 8.243, de 1º de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação da política e sistema municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável de Divinópolis e da outras providências. Corre para votação, maioria simples, autoria Executivo Municipal. Em discussão. Vice ou líder?
Vice.
A vice-líder, Ana Paula Quintino, com a palavra.
Bom, é sabido por essa casa, né? O tanto que eu falo que um dos melhores lugares aqui em Divinópolis é o Banco de Alimentos, né? Então, assim, desde o começo do mandato, a gente vem acompanhando todo o trabalho do banco, todas as doações que o banco recebe. Eu tenho feito viagens junto com o Banco de Alimentos. Hoje eu faço parte da rede de Banco de Alimentos do Estado, junto com a Cláudia, né? Então, ela tinha comentado sobre esse projeto de lei que já estava aqui na casa há algum tempo. Né? E ele é de suma importância. E aos vereadores que não conhecem o trabalho do banco, eu convido o pessoal para poder ir lá, né? E eu falo que sim, lá é tão bom que dá vontade de você ficar lá o dia inteiro. Então, assim, eu gostaria realmente de pedir o voto favorável aos nobres a esse projeto.
Em discussão, líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhor vereador, esse projeto, senhor presidente, ele tem uma grandeza histórica, que ele foi um dos últimos projetos feitos no governo Vladimir. Na gestão do Vladimir, a verdade tem que ser dita. Ninguém tinha pensado e repensado essa questão quando o Vladimir, no apagar da luz, no fim do seu segundo mandato, ele nos brinda com esse projeto da questão. E aqui eu tenho certeza que vai nos brindar ainda hoje aquele Wilton, que foi secretário da Agricultura. O Wilton esteve lá na área de fomento e o Wilton ajudou. E o Wilton ajudou no governo do Galileu e teve uma parcela grande. Isso é um fato. Então, senhor presidente, essa composição do artigo 1º do parágrafo único, que une mais 6 ações dessa coisa mais miserável que pode existir, que é a fome, que é a indiferença, é o não repartir, não é a partilha. Então, nós temos um banco de dados. E aqui, nós temos hoje um colega aqui que teve em frente a essa pasta, e nós acompanhamos aqui do nosso cantinho o trabalho que o Wilton fez. Foi um trabalho correto, um trabalho bonito, e com toda certeza, essa pensar do Vladimir na questão do planejamento, com a ajuda do Wilton e do Galileu, e agora com o Gleitz, com toda certeza, nós vamos combater aquilo que é uma das maiores vergonhas do pleno século XXI, que é a miséria num país tão farto, tão rico como o nosso. Portanto, senhor presidente, eu peço que os nossos pares votem também favorável a esse projeto para que possamos ter uma política mais estrutural e uma política social de fomento contra a fome.
Em discussão, Ademir Silva.
Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade desse projeto. Em 2019 eu fiz uma inspeção lá no Banco de Alimentos, no governo Galileu, e constatei algumas coisas lá que eu não achava muito legal, sabe? Mas depois, conversando com a Cláudia, e eu fui lá, a Cláudia me mostrou todo o trabalho que é feito, eu fiquei maravilhado com o trabalho que eles fazem lá. Não é só nesse governo, não. No governo anterior, no CMEI, já fazia um trabalho muito bom nessa área aí de banco de alimentos. Então, eu gostaria de deixar meu voto sim aqui e deixar o meu abraço a todas as pessoas que trabalham lá no banco de alimentos.
Palavra, senhor presidente. Palavra, Hilton de Aguiar, nosso antigo gestor da pasta. É. Competentíssimo secretário. Esse Eduardo hoje, ele está irrisório. Palavra bonita, né? Senhor presidente, eu até agradeço as palavras do vereador Edson de Souza, a Ana Paula. Deixar um abraço aqui a todos do Banco de Alimentos, Raquel, Cláudio, Ronaldo, Tuti, todas as pessoas que por ali, o que eles fazem na nossa cidade. E o Edson, ele até agradeço por ele ter lembrado aqui então do ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo, ele que deixou essa maravilha, essa obra lá. Então, quando eu cheguei lá na secretaria, lembro como se fosse hoje, o Gustavo Mendes e também a Cláudia, toda atenta, toda a equipe, não era só nós, é uma equipe boa que está ali dentro, o trabalho maravilhoso que eles fazem na cidade. As pessoas talvez não sabem o que é um banco de alimentos. Existem algumas instituições de caridade que eles vão lá, eles repassam esse alimento, eles levam até a eles, alguns retiram. Aquelas verduras que não são, não vou falar que já estão velhas ou alguma coisa parecida, aquelas que já não é usada mais em supermercados. Vários outros supermercados, antigamente era só 2 ou 3 varejões que entregavam, hoje são vários, são várias pessoas, são várias entidades filantrópicas que recebem, supermercados, varejões, então assim, eles vão e recolhem aquela verdura e lá eles fazem um trabalho maravilhoso que consegue então mudar a feição dessa verdura e destinar para as instituições. Então assim, eu fico maravilhado em ver o tanto que aquelas pessoas do Banco de Alimentos, o tanto que eles trabalham, já foram crucificados no início. O Ademir mesmo falou aqui,
Ele, no mandato passado, ele esteve lá, procurou, ele está nos direitos dele, não só dele, como qualquer outro vereador, de pesquisar, investigar ou coisa parecida, mas ele viu que o trabalho é de grande valor para a nossa cidade. Então, a todos ali do Banco de Alimentos, ao Gustavo, secretário hoje, a todas as pessoas que trabalham, que eu nomeei aqui, Ana Paula que está sempre lá, os vereadores que com certeza vão votar para o projeto, parabéns por tudo que vocês fazem para ajudar a nossa cidade. Não é só o Banco de Alimentos, mas também temos ali o PA, né, que é de grande valia para as instituições de caridade. Então, de novo, que Deus abençoe a todos que trabalham no Banco de Alimentos.
Olá, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras que nos acompanham aí, e povo que está em casa acompanhando, aqui quer mandar um abraço para o Pacheco, que está nos acompanhando. Banco de Alimentos, estive lá o ano passado, tenho acompanhado muito pouco, mas assim, quero parabenizar a Cláudia, a Ana, que é uma vereadora presente, sempre está lá, faz um trabalho maravilhoso, não só a Cláudia, como também o secretário Gustavo, esse grande secretário, e todas as instituições hoje que recebem os alimentos aí, gente, através do Banco de Alimentos. Então, assim, a gente tem que ressaltar aqui, essa equipe está sempre empenhada, dando o seu melhor, e o executivo pelo excelente projeto.
Em votação.
Que é uma comédia.
Encerrada, Josafá Anderson, antes de encerrar a votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei do Executivo Municipal número 81 de 2022, que altera a Lei 8.243 de 1 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação da Política e Sistema Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional Sustentável de Divinópolis e da outras providências. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 9 de 2023. Altera a Lei número 9.093 de 6 de setembro de 2022, que autoriza a doação do imóvel de propriedade do município à Associação de Moradores do Cacoco do Meio, Cearon, Bom Retiro e Vale das Flores. Autoria, Executivo Municipal. Guardo para votação, maioria simples. Parecer de número 163 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 164 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária número 009 de 2023, que altera a Lei número 9.093, de 6 de setembro de 2022, que autoriza a doação do imóvel de propriedade do município à Associação de Moradores do bairro Cacoco do Meio, Cearon, Bom Retiro e Vale das Flores, de autoria do Executivo Municipal, e o quórum para votação é maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, até 60 dias de sobrestamento desse projeto, senhor presidente.
Com a quiescência do líder e da vice-líder do governo, fica acatado o pedido de sobrestamento de até 60 dias do projeto EM-009 de 2023. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 38 de 2023. Declara de utilidade pública o Núcleo Apoio Institucional ao Atendimento Social, declara de utilidade pública o Núcleo Apoio Institucional ao Atendimento Social, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 156 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 157 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 38 de 2023, que declara utilidade pública ou núcleo apoio institucional ao atendimento social, com sede e foro nesse município. Autoria. Vereador Edson de Souza, com a votação maioria simples. Em discussão, palavra líder Edson de Souza e autor do projeto.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu queria aqui registrar e numa forma crítica o bairro Porto Velho. O bairro Porto Velho não é melhor que nenhum bairro, ele só é a entrada da região sudeste. E lá no Porto Velho, que vai fazer 76 anos, nós tivemos várias lideranças que deram sua contribuição para a formação daquele bairro e dessa cidade. Mas com toda certeza, senhor presidente, lá tem um líder que me encanta. Eu que nasci ali na rua Fernão Dias, Porto Velho vai fazer 76 anos agora em setembro, e o Pacheco. Pacheco com essa humildade, ele parece um água de lagoa, equilibrado, conversa com todo mundo. Ele, o que eu mais assim gosto no Pacheco, a sua forma de liderança comunitária, ele não altera a voz com ninguém. O Pacheco é uma pessoa que fala com os ouvidos, tem um equilíbrio, tem uma espiritualidade, uma ética, e ele está desenvolvendo um trabalho que com toda certeza o bom Deus vai dar, num futuro bem próximo, outras missões para o Pacheco. Pacheco é uma pessoa que tem vocação pública, Pacheco é uma vocação do bem-estar, o Pacheco é um evangelista social, e ele criou e nos brindou um núcleo de apoio institucional que está ali no nosso bairro, o querido Porto Velho, a porta da região sudeste. E o Pacheco tem desenvolvido um trabalho além da Ponta do Gafanhoto. Vocês podem ver naquela audiência do Guarani ali, a pior área urbana de Divinópolis, o povo mais honrado está ali, em frente ao Guarani. Mas a pior área urbana dos 330 quilômetros é a frente do Campo Guarani. E o Pacheco esteve aqui com a sua liderança, com o seu jeito, manifestando favorável naquela noite histórica. Então eu tenho certeza que com esse núcleo institucional, o Pacheco vai poder fazer mais ainda para essa querida cidade e para esse bairro. Pacheco, eu tenho orgulho e tenho respeito pela sua pessoa. Tenho certeza que pela sua coerência, a sua prudência, a sua sabedoria e a sua sensibilidade, você vai fazer que esse núcleo seja um destaque dentro da vida pública do nosso município. Então, portanto, senhor presidente, eu peço aos nove pares, uma vez que o nosso presidente está acompanhando essa votação, que vote favorável para dar mais instrumento público a esse grande líder Pacheco.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, depois de uma aula do nosso líder de governo, Edson Souza, faço as palavras dele à minha. Pacheco é um grande irmão cristão. A região sudeste, a maior região da nossa cidade, com essa região aí, muito bem representada pelo vereador Neiburg, também por Edson Souza, e o Pacheco, que é presidente do bairro Porto Velho, essa região da nossa grande igreja católica, Nossa Senhora de Fátima aí, e o Edson, que representa muito bem essa região, tem sempre levado muita melhoria aí, não só ele, como também Israel dessa região. Então, esse projeto, excelente projeto, terá não só meu voto favorável, que eu acredito a maioria também, senhor presidente.
Palavra, presidente. Palavra, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o autor do projeto, é um belíssimo projeto. Parabenizar o Pacheco por estar na frente desse projeto, na frente do núcleo. Esteve no gabinete, acho que não só no meu, mas em todos os gabinetes aqui, pedindo apoio. Pacheco, e da mesma forma que nós enviamos uma emenda para o Guarani Esporte Clube, R$50 mil, assim que o núcleo tiver em condição de receber a emenda, pode contar com esse vereador. Então, nosso voto favorável.
Palavra, presidente. Palavra, Eudes Aguiar.
Não poderia deixar de deixar um abraço aqui ao Pacheco, né, que ele visitou todos os gabinetes, como o Edson falou, uma pessoa ímpar.
ele explicou sobre o projeto, explicou o que ele está fazendo de diferente. Então, pelo projeto e pelo Pacheco, valeu, viu? Parabéns, estamos juntos aqui.
Em votação. Neiburger, Roger, Viegas. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM número 38 2023, que declara utilidade pública o núcleo apoio institucional ao atendimento social com sede foro desse município.
Escatinho de voto, presidente.
Escatinho de voto, periquito, beleza.
Tem que fazer um trabalho isso mesmo, Pacheco. Todos já falaram aqui, você foi em cada gabinete, mostrou o seu trabalho, mostrou para quem era. Por isso aí hoje nós temos 14 vereadores aqui em plenário, 14 votou favorável ao seu projeto. Tem que ser tudo tem que ser desse jeito, mostrar a transparência e a lisura para a gente poder estar aqui ajudando o Divinópolis a crescer. Parabéns para você.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal, de número 52 de 2023. Declara de utilidade pública a APAC-MG, Associação para Proteção dos Animais Carentes de Minas Gerais, com sede foro no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 161 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 162 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 52 de 2023, que declara utilidade pública à APAC-MG. Associação para a Proteção dos Animais Carentes de Minas Gerais, com sede e foro desse município. Autoria, vereador Flávio Marra.
Fala, senhor presidente.
Fala, vereador Hilton de Aguiar.
Com autorização e com a quiescência do autor do projeto, gostaria de pedir de até 30 dias de sobreestamento, senhor presidente.
Com a quiescência do autor do projeto, fica acatado o pedido de sobreestamento de até 30 dias do projeto.
Palavra, senhor presidente.
Palavra como líder do Republicanos. Vereador Roger Vieira.
Senhor presidente, como líder de bancada aqui, estou sendo acionado por diversos servidores preocupados com o projeto 041. E como líder, gostaria de convidar os demais líderes de partidos, os vereadores que se interessarem para discutir o projeto 041 e, posteriormente, se acharem necessário, marcarmos uma reunião junto ao Sintran, chamado projeto que já está sendo chamado pelos servidores de quebra de Viprev. Acho extremamente importante e relevante discutirmos urgentemente o 041. Desde já, os líderes de partido nessa casa já estão convidados para uma reunião em prévia e, posteriormente, também o Sintran sendo convocado. Aqueles que já quiserem se manifestar e o presidente quiser ceder, presidente, eu acho importante ampliarmos essa discussão sobre o projeto. Os líderes de bancada, afinal de contas, são assuntos que dizem respeito também aos partidos. Obrigado, senhor presidente.
Falava como líder do Patriota, senhor presidente. Só lembrar a vossas excelências, né, que é plausível a liderança, mas a fala do líder é quando ele vai falar, trazer a notícia do partido. Então a liderança, ela não te dá a prerrogativa de abranger discussão na liderança do projeto. Mas eu vou abranger a fala do Roger. Eu ia falar na terceira parte na questão dos avisos finais, que eu quero pedir a todos os vereadores que analisem o projeto de lei, em especial a Comissão de Justiça, Administração e Fiscalização, que analise com bastante cautela o projeto de lei EM 029 de 2023. Vou abranger ele também. Eu vou protocolar, 029, que eu vou protocolar também, junto, para conhecimento de vocês, um documento em que eu tomei a liberdade, como presidente da instituição, de requerer, depois da polêmica de avaliação de imóveis que houve aqui na casa, nesse projeto tomei um zelo maior, e eu pedi uma avaliação feita por dois consultores de,
de imóveis da região de Divinópolis. Então, os dois me apresentaram dois documentos registrados em cartório sobre o valor venal desse imóvel que está em discussão. Então, eu vou protocolar para as comissões, para todos tomarem conhecimento, peço que façam a avaliação. A decisão do voto sim ou não é de vocês, eu sou o presidente, eu só desempato. Mas eu achei prudente munir vocês dessas informações que eu vou passar para as comissões correspondentes. E ainda, líder do Patriotas, Flávio Mar.
Senhor presidente, quero deixar claro aqui que o Partido Patriota comunga com a sua ideia, viu, Roger? Aqui é uma discussão que já foi levantada aqui nessa casa, inclusive pelo senhor presidente, quando você fala que a ideia do prefeito é realmente quebrar a Diviprev e ajudar o INSS. O Ademir até falou hoje, bem colocado. Então tem o nosso apoio aí, é uma preocupação que a gente tem. Na verdade, o prefeito está enganando bobo. É aqueles cargos comissionados, ele está arrumando outro jeitinho. Além do mais dos 160 cargos comissionados que tem lá em cima, agora é os terceirizados, é ali o processo seletivo, é o jeitinho, né? Azevedo de administrar a cidade.
Palavra como líder, senhor.
Líder do Executivo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhor vereador, senhores vereadores, geralmente todas as pessoas têm um encontro com a verdade. Principalmente no que é que lhe tange a política fiscal e a política econômica. O vereador Roger, que tem se destacado aqui nessa casa, por ser mais um profeta, enxergar o futuro com respeito e dignidade, ele traz um tema que tem que ser discutido. Estou aqui, senhor presidente, já peguei o projeto de 2006, já está sob a minha carga de responsabilidade, sobre a Diviprev. Quero aqui, em nome do governo, nunca negar o bom discurso, o bom debate. Se na legislatura passada tivesse acatado a minha lei, talvez nós não teríamos vivido esses momentos difíceis que vão passar. Está aqui a lei, já estou estudando ela a fundo, a gênese de tudo, mas eu acho, porque eu não sinto envergonhado com isso não. Eu não fui convidado para discutir esse projeto. Às vezes as pessoas falam assim, coitadinho do ES, não é coitado, não, é assim que a política funciona. Então, eu acho que o vereador Roger, ele está correto, eu acho que a Comissão de Fiscalização Financeira, ou a Comissão de Administração Pública, liderada pelo vereador Roger, isso requer uma audiência pública. Requer. Porque eu acho que quem não deve, não teme. E não tem jeito você brincar com a economia. Não tem jeito. Então, eu poderia, às vezes, provocar algumas coisas. Mas eu quero ficar aqui no meu cantinho, espiando a vida passar e olhando o que a vida nos ensina. A verdade sempre vence. Mas, a priori, eu comungo com os dois vereadores que me antecederam. É uma aposentadoria quando as pessoas, de uma forma infantil, falam: eles me deram aposentadoria. Ô, senhor presidente, isso é uma falácia. Ninguém dá aposentadoria em ninguém. Aposentadoria você compra. Você paga por ela. Você paga. Aqui nessa casa, eu lembro o Vander Lúcio, em outrora, ele foi uma voz muito grande na organização, quando eu fui presidente dessa casa, e nós temos que ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Já peguei o projeto de lei, está aqui, porque se eu tiver que enfrentar qualquer dos meus pares aqui, eu vou já contar para os senhores. Eu já estou vacinado. Porque o meu voto lá foi o voto do futuro. Eu estava enxergando esse avião que está caindo aí. Então, o Roger é o meu presidente, é da Comissão de Administração, tem a Comissão de Fiscalização Financeira, mas eu sempre gostei do bom debate na vida pública. Eu acho que vai ser uma situação muito complicada e não tem nada melhor do que a gente dividir responsabilidade e debater aquilo de uma forma transparente. Porque o melhor detergente ainda é a verdade. Ou o sol do meio-dia. Obrigado, senhor presidente.
Vossa Excelência, antes de se retirar do plenário, gostaria que Vossa Excelência permanecesse aqui, aproveitando a presença do Matheus Gatinho, que amanhã é aniversário da vereadora Ana Paula do Quintino, e ao invés de minuto de silêncio, a gente cantar um parabéns para ela, em homenagem a essa magnífica vereadora e grandiosa desta casa. Em nome de Deus, declaro encerrada a 29ª reunião ordinária, a terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.